Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz. Esse tricôzinho aqui que vem aquecer seu coração, mesmo que já esteja fazendo 50 graus onde você mora. Por quê? O quê? Porque o país está vermelho, não da jeito que a gente gostaria. Está vermelho porque está tudo queimando e está tudo um calor desgraçado. Dito isso, aqui é o Thiago Queiroz e vamos para mais uma conversa para deleitarmos e rirmos e acreditarmos na esperança ou não.
Aqui é Victor Urives e a chuvinha gostosa que está caindo aqui me faz ter esperança na vida.
Aqui é Bruno Vilas Boas com esse temporal que está caindo no Rio de Janeiro.
Aqui é Thiago Berto chegando atrasado, mas chegando, o que nesse caso já é um ganho.
Sempre é, né?
Salve, salve, rapaziada. Aqui é Marco Melo. E se não puder xingar os outros, eu já vou embora agora no começo do programa.
Não, a gente só fez esse programa pra xingar as pessoas. As pessoas acham Exatamente. Que é sobre paternidade. Mas a gente gosta aqui pra xingar.
A pessoa já ouviu a tua voz. E chamamos aqui o Marco Melo. Por quê? Porque é a nossa licença poética pra xingar e falar mal das coisas. Então, eu não posso nem chamar as pessoas de otário mais em paz.
Temos que chamar as pessoas pelos nomes que elas representam.
Então, a gente chamou aqui o Marco Melo pra gente poder conversar sobre coisas que você jamais deveria fazer com o filho dos outros. Eu arriscaria dizer até com o seu próprio filho, né? Mas acho que isso aí fica meio óbvio. Então, a gente vai aqui agora passar aqui já direto pra pauta. Mas antes, eu quero fazer aquele apelo emocionado. Samuel, bota uma música triste aí, uma música de desespero. Uma música de que você precisa apoiar o Tricô de Paz. Você precisa, nesse exato momento, ir em apoia.se/tricôdepaz e se tornar um apoiador supimpa desse podcast. Porque a gente tá aqui, a gente é resistência da paternidade supimpa. Não tem outro podcast aí falando sobre isso.
Vou dar um porquê.
Diga o porquê.
Um porquê é o fone de ouvido saiu de R$150 para R$400. Entendeu? A gente só queria um fonezinho marromeno. Não tô falando de fone bom, não. Profissional, não.
Não é top, não.
Um fonezinho marromeno pra gente se escutar direito e vocês escutarem a gente legalzinho. Mas, infelizmente, o dólar e... Eu acho que, na verdade, são os chineses, né? Que aumentaram o preço nos bagulhos da AliExpress, né? Não sei. Acho que eles não sei por que eles aumentaram, não. Acho que deve estar de sacanagem com a gente. E aí ficou muito difícil comprar.
Pois é. E nesse exato momento, o Berto tá usando um fone colado com fita adesiva.
É por acaso é o mesmo tá fone que você tá usando, só que só tá funcionando um lado.
E assim, cabe lembrar que a gente aqui não é nenhum B9, né? Como de onde vem o Marco Melo. Então, assim.
Não, eu não sei de nada, cara, eu só trabalho lá.
O cara ali tá com um microfone que parece uma nave espacial.
Quem
na cabeça dele.
Esse fone aqui foi o Luiz Gino, que tem patrocínio. Aí ele falou: você, coitado, tá gravando com esse som bosta aí na quarentena, né? Passa aqui, pega o seu fone emprestado. Então, aí, muito obrigado, Luiz Gino, por emprestar. Porque eu tava gravando com esse aqui, ó. O do Sony.
Aí é puxada.
Então, aí o Luiz Gino me salvou e aí agora eu tô com esse. Não vou fazer propaganda aqui, mas eu tô com bala.
Mas tá vendo? Por isso e outras que você precisa apoiar os podcasts que você gosta. Não só a gente, mas o próprio Braincast também, né? Então apoie os conteúdos que você curte.
Apoie.
Aqui, por exemplo, você vai poder até acompanhar a gente aqui ao vivo, com vídeo. Tipo, se você não tá aí apoiando a gente, você não sabe que o Vitor tá com a camisetinha justinha, que dá pra ver a silhueta, que tá uma delícia, entendeu? Dá pra ver que o Marco Melo, por exemplo, tá aqui encostado na cadeira, só tá faltando a cerveja na mão dele. E o Berto, dá pra ver que ele acabou de sair de uma festa.
Não, o Berto tá com o botão da camisa aberto, de oncinha e com a barba penteada, gente.
Animal print.
Tá vendo? E o Bruno tá aqui, né? Parecendo que tá lá no cativeiro dele, infelizmente. Que a gente precisa, inclusive, melhorar. Aí, ó, o Berto acabou de expor aqui uma
bicheiro, só falta o cordãozão de latão dourado.
Esses são os benefícios, talvez não sejam tão bons assim esses benefícios, mas é o que a gente pode oferecer, tá bom? Então apoia a gente lá, apoia os criadores de conteúdo que você gosta.
Apoia que eu vou pegar uma cerveja.
Então, trouxemos aqui Marco Melo, se apresenta aí, ele já veio aqui uma vez gravar com a gente um episódio muito, muito bom sobre alergias com a nossa querida pediatra que a gente ama demais de coração, que é a Laura, e agora ele veio solo. Ele veio solo e cheio de fúria.
Não só vim solo, como cavei essa pauta nesse podcast aqui.
É verdade.
Porque eu falei, tchau, Thiago, me chama aí pra gravar e tal. Pô, mas... Eu falei, arruma o tema aí e me chama. Ele, pô, você quer me dar trabalho? Que não sei. Eu falei, pô, tá bom, vai, vou fazer a pauta, vou arrumar o tema.
Serviço completo.
Tanto que eu não fiz pauta mesmo hoje. Então vai ser assim, ó, tá contigo aí. Tá no teu campo aí.
Porque assim, eu faz um tempo atrás, quando meu filho era menor, meu Antônio fez 7 anos agora, semana passada, e quando ele era muito pequeno, eu tinha uma grande, como eu vou dizer, um grande medo na minha vida, que eu vou falar pra vocês, vocês vão achar que é besteira, mas era um bagulho que me incomodava mesmo antes dele nascer. Quando eu soube que a Mari, minha ex-mulher, tava grávida, era um bagulho que já me perseguia, que era assim, e se meu filho nascer e não torcer pro mesmo time que eu?
Caraca, prioridade.
Não, total, e assim, e eu já sempre tive isso na cabeça, que assim, o meu filho pode ser o que ele quiser da vida dele, ele pode escolher todos os caminhos, ele é livre pra fazer o que ele quiser, ele é uma pessoa livre no mundo pra me falar o que quiser e tal, não sei o quê. Só que escolher o time, eu não consigo liberar, assim, vai pra vida e vê qual que você se identifica mais, o cara. Então, antes de nascer, já tinha, já compra roupinha e o cacete, aí nasce, aí na maternidade meu pai já levou um quadro, aí camiseta do São Paulo, caralho, ainda torço pro São Paulo, que tá na pior fase da história, o moleque crescendo, ainda bem que ele ainda não acompanha, então ele não sabe o que tá acontecendo. Mas eu tinha esse lance de, as influências externas, como é que vai ser, porque não sei o quê, porque o meu ex-sogro é corintiano, e eu tenho parentes de outros times também, apesar do meu pai era São Paulino, meu irmão também é, a gente é uma família que tem bastante São Paulino, mas eu tinha esse cagaço. E aí, nessa, a gente começa a perceber os comportamentos que a gente não gosta de ver, e assim, não, era algo que eu não fazia por respeito aos outros pais e às outras famílias e até a criança, mas que eu vi se repetir muitas vezes comigo e com o Antônio, que é essa coisa de você chegar num lugar e alguém já falar assim, ei, aí esse corintiano aí, ei, tá torcendo pro Palmeiras, hein, vamos lá que o tio vai te comprar uma camisa e não sei o quê, que pra mim é uma das piores, não sei se é das piores, eu tô exagerando aqui, mas é uma das interferências mais invasivas que uma pessoa pode fazer no eixo familiar que tá se formando ali, que são essa coisa do você tá criando laços, e criar laços é você achar coisas que vocês gostam em comum, sabe? Meu filho adora desenhar, eu também gosto de desenhar, então é um laço que a gente tem, a gente para pra desenhar junto. Aí ele gosta dos mesmos desenhos que eu gosto, até por influência, mas assim, ele podia não gostar, ele podia colocar o desenho pra ele assistir e ele não gostar. Tipo, Irmão do Jorel, sei lá, Pica-Pau, Tom e Jerry, enfim. E aí, isso me incomodou tanto que eu escrevi, aí uns amigos meus tinham um site que chama, tem um site que chama Sem Firulas, que fala de futebol e tal, e eu escrevi um texto sobre isso, sobre essa coisa, o quanto é chato você interferir desse jeito, você chegar com essas piadinhas, e você é São Paulino, viadinho, bambi, torcer pro Corinthians, time de homem, vamos lá, e o quanto que isso irrita, e que te dá vontade de esganar a pessoa que tá fazendo isso na sua frente, e às vezes você não pode fazer isso, porque às vezes é um parente, às vezes é o chefe, às vezes é o, sei lá, alguém que você não tem a menor relação, e você não vai sair no braço com a pessoa por causa disso, enfim, e aí, a partir desse texto que eu fiz há muitos anos, e é um lance que assim, eu sempre dou os toques pros meus amigos também, porque eles vêm falar disso comigo, oh, pô, como é que você fez pro Antônio virar São Paulo? Eu falei, eu não fiz nada, eu só fui, assim, antes dele saber que existia o futebol, ele sabia que existia o São Paulo. Então é aquela coisa do, ele sabia o símbolo do São Paulo desde muito pequeno, e assim, é sempre aquela conversa assim, meu filho, o vovô Marco é São Paulino, o tio Lela é São Paulino, São Paulo é coisa de família.
Qualquer referência que puder linkar,
é coisa de família.
Pega aquela garrafa de água com o símbolo do São Paulo, meu filho.
Time não se muda, time é uma coisa que a gente não muda nunca, e aí ele cresceu com essa coisa na cabeça, assim, ah, time não muda, né, papai? Time não muda, time é uma coisa, você vê, eu, tio Lela, Mariana, aí você vai trazendo as pessoas...
cerebral de leve.
Vai trazendo as pessoas próximas.
Graças a Deus, eu não. Eu, na minha família, ninguém falou que time não muda.
Por quê?
É, porque eu nasci numa família de botafoguense, né?
Ah, entendi.
Afinal de contas, a minha família é botafoguense porque eles viveram as melhores décadas do Botafogo. Entendeu? Então, ou seja, só tem velho torcendo Botafogo. E é isso mesmo. Uma galera lá que torce Botafogo na minha casa, as minhas irmãs passaram a torcer Botafogo por influência, mas de resto tem tudo mais de 60. Entendeu?
Então, mas
que nem a torcida do Santos lá em São Paulo, é a mesma porra.
É a mesma coisa, ou o cara é família, ou o cara virou outro santista depois que apareceu a geração do Robinho, do Diego e do Neymar, que aí subiu essa coisa da molecada virar santista, porque tinha esses moleques. Mas o que eu tô falando é que assim, eu escrevi esse texto e antes de escrever o texto, eu fiz um disclaimer. Eu falei assim, ó. Eu quero falar que isso aqui é só uma cagação de regra minha, um negócio que eu sinto, não é. Eu não tô aqui querendo colocar nas costas de ninguém obrigação de nada, de fazer nada com o filho. Eu só tô falando o que não fazer com o filho dos outros, que é um bagulho muito desagradável e muito... Às vezes até você, é um cara que você gosta pra caramba, mas o cara insiste tanto na brincadeira que você não quer conviver mais, saca?
Uhum.
Então, e a partir disso eu falei pro Thiago, eu falei, Thiago, olha esse texto aqui que eu escrevi, olha, vamos fazer um programa sobre coisas que é muito chato você fazer com o filho dos outros ou que outras pessoas façam com seus filhos.
Tamo e aí, tô e é claro, mente. Ele pagou, né, pra participar aqui, então nada. A gente tá aqui.
Branded Content, eu tô aí saindo, tô saindo candidato aí, depois no final do programa eu vou passar o número aí e vocês votam, tá bom?
Ele vai mandar um fone igual esse que ele tá usando aí.
Pô, aí sim, aí você, pô, aí é irado.
Vou sim.
A Beth, essa conta aqui no chat, fez um quote, já assim, você tá há 5 minutos falando, você já ganhou um quote já daqui do Tricô de Paz, que é o às vezes você não pode esganar. Então assim, parabéns aí, você já conseguiu emplacar uma citação. Mas acho que essa conversa ela é muito, muito interessante, porque, é claro, eu sou zero, assim, eu sou muito alheio a futebol, a gente é flamenguista aqui, e é o tipo de coisa que, inclusive, assim, bate nas pessoas de formas diferentes. As pessoas faziam isso muito com as crianças, vascaíno, hein? E, tipo, o Dante, isso aconteceu muito quando era só o Dante, né? E, tipo... Falei, como é que é, vascaíno? E aí, tipo, o Dante não entendia que porra era aquilo, porque ele não sabia nem o que, que era aquilo. E eu falou assim, cara, não vou nem explicar, sabe? Tipo, vou só rir, foda-se, sabe? E ao passar do tempo, ele começou a entender, e aí, tipo, ele criou essa paixão pelo Flamengo. Então, beleza, tá tudo dentro da família, todo mundo é. E, ok, as pessoas falam, brincam com isso com ele, ele já, tipo, não, eu sou Flamengo, isso aqui. Mas aí sempre tem aquele tiozão chato pra cacete que, então tá bom, então qual é a escalação aí? Eu falei assim, meu irmão, nem eu sei essa porra. Pra que tu quer tirar prova de futebol de criança, cara? Que tu, porra, se enxerga, cara? Mas rola isso demais também por aqui.
Ah, cara, eu não tenho muito essa questão do futebol com o Noah, não. Acho que ele não liga, na verdade.
Não, mas o Antônio também não liga, essa que é a fita. O meu problema não é ligar ou não ligar.
O problema é o cara ser invasivo pra caralho, chato pra caralho.
Não, e assim, a minha alegria é saber que ele sabe que o São Paulo Futebol Clube existe, que ele usa as camisas, ele pede pra usar a camisa quando a gente vai sair pra jogar bola, por exemplo. Aqui tem um porteiro aqui do prédio que é mó figura, o zelador aqui, ele passa pra sacanear o Antônio, mas aí eu sei que é zoeira, não é pra... Ele fala, ei, corintiano! Aí o Antônio olha pra mim assim, eu falo, fala pra ele. Aí ele fala assim, eu não sou corintiano nada, sou São Paulo. Aí eu saio feliz da vida, que beleza, olha aqui que eu consegui fazer. Mas ele não sabe, da escalação, ele não sabe quando o time vai jogar, ele assiste o jogo quando eu assisto e mesmo assim nem presta atenção, sabe? Eu levo ele no estádio, ele mal presta atenção no jogo, é mais um negócio nosso, é um momento nosso que, assim, se ele fosse, escapasse pra qualquer outro time, a gente não ia ter. Eu não queria ter um rival dentro da minha casa, sabe? Eu não queria ter que ficar sacaneando meu filho me sacaneando. Então, essa era a minha grande preocupação no final das contas. E acabou que deu certo, mas nós estamos aqui para falar dos comportamentos para não fazer, não o que fazer.
Mas talvez será que é para fazer isso? Eu fiquei pensando nisso agora, né? Porque uma vez eu estava tendo uma conversa com um colega meu e ele falou: não faça com o filho dos outros, só faça com o filho dos outros o que você faz com o seu filho. E aí eu pensei: não, porque às vezes você está fazendo cagado com o teu filho também. Não. Então não vamos fazer. Não faça com o filho dos outros, na verdade, nada, né? Porque. Era uma conversa sobre meninas, na verdade, sobre criação de filhas meninas. E aí a gente estava discutindo sobre como é que a gente geralmente chega nas meninas, sempre elogiando, né? Geralmente você abre diálogo com menina, sempre elogiando. Ah, como você tá linda!
E aí, mais coisa de beleza,
menina,
né?
Você exalta outras coisas. E eu falei, cara, é só chegar. Primeiro assim, se você tiver intimidade para chegar com a criança, né? Com a família. Você chega sempre falando, assim, eu tenho essa mania, assim, de conversar com as crianças, todo mundo fala, pô, você consegue conversar? Porque aí eu pergunto, como é que tá na escola? Que foi o livro que você leu? Qual é o nome da sua melhor amiga? Vou perguntando outras coisas, e aí a conversa flui. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né, assim, como é que a gente vai construindo essas relações, até com o nosso próprio filho, né? Aqui em casa a gente, obviamente, não liga tanto pra futebol, não ligava tanto pra futebol, eu, na verdade... Esse diálogo todo é um gatilho muito ruim pra mim, porque minha história com futebol é muito problemática por causa da minha família, do meu pai. Meu pai tinha essa relação comigo. Eu tinha que ser Botafogo, eu tinha que ser. E isso me fazia muito mal, porque era uma obrigação. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Por que seu filho tem que ser São Paulo? Por que que ele... Aí quando você fala, porque eu não quero um rival dentro de casa. Mas por que criar essa relação com ele? Meu pai tinha essa relação comigo, assim, eu não podia ser o que ele não quisesse que eu fosse, porque automaticamente eu ia, né, tá rivalizando com ele. É porque você falou isso, eu fiquei pensando. Mas o meu filho, eu lembrei muito do Thiago, né, quando ele falou do Dante, ele se apaixonou pelo Flamengo de uma forma, assim, absurda. É... A gente sempre fala que é o negócio da escalação, né? O Solzinho tem preso no, na parede do quarto, uma das atividades diárias dele é olhar para aquele mural onde tem todos os jogadores e pedir para ele falar o nome dos jogadores. Assim, da escalação
se
inteira.
Jura?
É, é bizarro, que bizarro. É bizarro, porque caraca, eu tenho amigos héteros que falam, Bruno, seu filho é o filho que eu queria ter. Pouco é o filho deles. Caga pra futebol. E uma vez eu tive uma conversa muito séria com meu amigo, porque ele falou, meu filho tem 9 anos, não chegou o momento dele ainda gostar. Eu falei, talvez o seu filho nunca goste como você gosta, porque o meu filho tem 4, e ele faz isso. Ele pede, papai, eu quero ver os jogadores do Flamengo. Ele assiste, assim, a gente já foi levar ele pra restaurante, e cara, assim, a gente no restaurante, assim, dois homens, dois pais gays, levando um filho para assistir o jogo do Flamengo, que ele queria muito assistir,
de 4 anos,
e ele chorar, porque terminou o primeiro tempo, e não teve gol do Flamengo, juro.
Você jura?
No final da Libertadores, o Sol estava em prantos quando terminou o primeiro tempo, e quando estava final do segundo tempo, assim, uma situação inimaginável na minha vida, ele ganhou. Eu tenho, porque agora tá lá no quarto dele, inclusive ele está dormindo, ele dorme. Um dos brinquedos que ele dorme é um boneco do Gabigol, que ele ganhou num jogo.
Isso,
ele tem um boneco do Gabigol, uma bandeira do Flamengo gigante, que ele ganhou em jogos. Porque as pessoas, às vezes, alguns pais ao redor falavam, vocês são Flamengos? A gente contava a história e falava, cara, porra, meu filho tá ali. Aí eu levo pra trás, estava a criança, toda vestida de Flamengo, no tablet, cagando. Meu sozinho, assim, vidrado, assistindo o jogo. Ele ganhou o Gabigol, ele ganhou.
Então, mas
eu fiquei pensando isso, né?
Mas, ô Bruno, você falou, assim, eu não forço ele a gostar de futebol, eu não forço ele a gostar, assistir jogo comigo. Assim, eu levo ele mais pelo passeio, para o momento nosso e tal. Presta mas eu não fico falando assim, ô, presta atenção no jogo lá, você não tá vendo. Não, é uma coisa muito mais lúdica para mim e na cabeça dele, essa coisa, porque eu quis criar esse laço familiar, mas eu não quero que nem você falou que, meu filho caga pra futebol, eu queria que ele fosse... Eu não queria que meu filho fosse igual o seu, por exemplo. Não tenho essa aspiração, saca? Se ele não for gostar de futebol depois, o problema é dele, eu não quero saber, eu só quero que ele fale, quando alguém pergunte pra ele assim, que time você torce? Ele fala assim,
São Paulo. Pode ser São Paulo Vôlei, inclusive, né?
Pode ser São Paulo Basquete. Não, ele pode nem gostar, ele pode nem ser São Paulino.
Pode nem saber o que está acontecendo com o São Paulo. São Paulo pode ter acabado.
Mas ele pode mudar de time. Ele pode mudar, né?
Por favor. Não, time não muda. Time não muda. Ele já está ensinado. Ele já
está. Olha, eu acho incrível, assim, porque eu jamais ia imaginar que que o Sol tinha essa paixão pelo Flamengo. E acho muito engraçado, tipo, ter essa... A gente não combinou isso, né? Então, assim, claro que não. A gente nem pauta a gente faz nessa porra desse podcast. Então, foi muito louco, tipo, o Marco tá falando aqui com toda a paixão dele. A gente, caramba, pô, o cara realmente tá ali, né? Querendo, pô... Aí vem o Bruno, aí conta que, tipo, ele tem uma história muito difícil com o futebol, de uma forma geral, e é claro, isso faz ele ter as opiniões que ele tem hoje sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ele agora tem um filho que traz ele pra dentro desse mundo de novo pra ele exercer um novo olhar sobre isso, né? E tipo, pode ser um gatilho em muitas partes pra você, mas você agora tá tendo uma nova chance com seu filho de poder construir um negócio bonito, né? Através do futebol também.
Não, totalmente.
Eu acho isso muito louco, né?
Totalmente. Assim, eu tinha pânico. Só pra dar um resumo rápido, né? Assim, futebol era um gatilho meu, assim, eu tinha pânico, ódio. Por dois grandes motivos. Um era porque era um momento em que eu mais sofria bullying na escola, né, assim, muito, muito, por ser excluído, por apanhar durante... Era um momento em que os alunos uhum. tinham liberdade física para me bater, porque era dentro do futebol, então me chutavam, me empurravam. E meu pai amava futebol, e ele idolatrava muito, então tinha essa coisa bizarra. E aí, só para dar um cenáriozinho horrível, mas rápido... Com 14 anos, eu resolvi raspar a cabeça, porque eu fazia teatro na igreja. E aí, raspei a cabeça para um personagem e meu pai sempre levava no barbeiro e falava, corta igual o meu. Que era um corte baixo também. Mas aí, eu resolvi raspar zero mesmo com gilete. Quando eu cheguei em casa, meu pai me deu uma surra. porque eu cortei o cabelo com 14 anos. E foi uma surra muito braba de, assim, de eu cair no chão e ele continuar me chutando. Nesse nível o negócio.
Caraca!
Tão grave que a minha madrasta, que era uma pessoa, assim, muito amorosa, pra não dizer o contrário, pediu pra ele parar, porque ela ficou preocupada, já aconteceu uma coisa mais grave. E ele só parou quando o Botafogo fez gol. Morrer. O Botafogo fez um gol. E aí eu lembro do narrador gritar gol, e ele, no meio do chute em mim, ele fala, gol, gol! E aí ele parou de me chutar e foi ver. E aí eu olhei pra aquele
caralho. Falei,
gente! Eu fiquei, tipo, deitado no chão. Aí, nesse dia meu pai morreu, assim, pra mim, meu pai morreu naquele dia. Podia, tinha que ter morrido até antes, mas nesse dia ele morreu mesmo. Aí eu falei, cara, tipo, que bizarro. Ele parou de me bater, não com medo, não porque minha madrasta pediu, mas do futebol. Então eu assim, eu centralizei que meu pai naquele dia morreu pra mim e o futebol entrou, tipo, nesse lugar de ódio. Então, de fato, e eu lembro que quando o Solzinho chegou, o nosso filho é o único neto menino da família. Então a família teve que engolir que o único neto menino, o único sobrinho menino, era o filho dos dois gays. E a família do Vitor idolatra futebol, idolatra o Fluminense. Então eu pensei, porra, ele vai ser Fluminense. Porque ele não vai ter nenhuma referência da gente, ele vai ter referência deles. Quando ele por si só, né, pelos amiguinhos da escola, o Flamengo estava num ótimo momento no passado, começou a falar isso, eu lembro que eu olhei para a cara do Vitor e falei, cara, o que, que a gente vai fazer? E aí, eu lembro que o Vitor teve essa conversa comigo, falou, Bruno, a gente precisa respeitar esse menino. Se ele tá dizendo que é Flamengo, se ele tá começando a curtir futebol, e assim, foi um processo, está sendo um processo de desconstrução absurda minha, mas hoje em dia eu falo com orgulho, falo, cara, ele é Flamengo por ele mesmo, e a gente dá um apoio, e ele fala, papai, Bruno, você torce pro Flamengo também? Eu falei, claro, filho, eu vou torcer pro time te deixar feliz. E aí ele fala, pra todo mundo, quando a pessoa pergunta, você é Flamengo? Ele diz, sou. Aí o povo pergunta, seu pai é Flamengo também? Ele diz, ele virou Flamengo por causa de mim. É muito fofo.
Olha só, que muito fofinho. Bem.
É igual o Antônio falando que eu comecei a comer brócolis por causa dele, e é verdade.
Olha que lindo, cara.
Ele tem um orgulho de falar, você começou a comer brócolis por minha causa. Eu falei, meu filho.
É lindo isso.
O Queiroz começou a comer por causa dos filhos. No geral.
No geral, é verdade. Cara, olha só isso. Isso nunca ia acontecer. Você me lembrou uma parada. Foi o quê? Foi ontem? Foi ontem, cara. Teve um publi aqui que eu fiz, um negócio de produto de limpeza, e aí era uma parada que, tipo, tinha que participar de um jantar via Zoom e tal. Veio uma pessoa aqui toda paramentada e botou uma mesinha ali com a comida. Então, tipo, os produtos, eles são veganos, e aí, obviamente, o jantar ia ser vegano. Quando eu soube isso, eu falei assim, ih, meu irmão, fudeu aqui, hein? Peraí, no vegano, o bagulho vai ter o quê? Muitos legumes, muitas paradas aqui.
Meu Deus do céu, tem fruta?
Pô, mas aí é isso, eu já tava nesse processo por causa dos meus filhos. E, tipo, tá aí, cara. Comi de boaça, entendeu? Não fiz careta, achei que sabe aquela coisa idiota, tipo... Não fiz nada disso. Comi, feliz. E eu falei, caramba, cara, eu sou um cara melhor por causa dos meus filhos, sim, sabe? E, então, queria só compartilhar essa vitória.
Não, mas aí, voltando a falar do que... Voltando ao tema do programa, inclusive...
Olha isso, né? O convidado, ele tem que puxar de volta pra pauta.
Eu já fiz o tema... Agora eu tenho que fazer aqui também, ou voltar pra pauta.
Já entreguei o host aqui pra você, ó, vai lá.
Não, mas a fita é, outra coisa que irrita muito que faço é essa coisa de ficar oferecendo comida e entuchando comida no filho dos outros.
Puta, claro.
Porque, por exemplo,
irrita pra cacete,
porque, por exemplo, o Antônio era alérgico a leite, tanto que a gente gravou o programa sobre alergia e tal, não sei o quê. E virava e mexia, a gente tava num lugar e vinha alguém com um pedacinho de queijo pra cá, come queijinho, criança adora queijinho, e dava um queijo na mão da criança, ou, sei lá, a criança não come... Os pais não dão açúcar pra criança. Aí vem o fulano, não, toma aqui um pirulito, uma bala, a criança sai, fica zureta, porque nunca come açúcar, quando come fica doidona. E aí, como é que faz? Quem vai lidar com isso depois? Eu vou ter que lidar com meu filho alérgico depois, todo assado, todo cagado, todo fudido, pela irresponsabilidade dos outros. Então, quando você vê uma criança e quiser dar alguma coisa pra ela, pergunta pro pai primeiro se pode dar, pergunta se a criança não tem alergia, porque é uma merda gigante que vai cair no colo de quem é responsável pela criança.
Não, as pessoas de fora já... Gabigol!
O Bruno trouxe o Gabigol aqui pro Zoom, gente. Vocês não vão acreditar, cara. Meu Deus do céu.
Tadinho do Gabigol, tá lesionado. Nada, nem jogou.
Gente, olha.
Bom demais.
É meu neto.
Bom demais.
É meu neto.
É seu neto.
Vai ficar aqui, ó.
Mas, ó, tem níveis, né? Tem a galera que a família, que é da família que faz essas merda, e tem a galera de fora. A galera de fora, eu acho que eu tenho a facilidade de dar um corte, né? da família acaba sendo ligeiramente mais complicado.
Que, ligeiramente, por exemplo,
o
né?
Noah, o Noah, ele não é muito fã de doces, num geral. Ele gosta de alguns doces muito específicos, né? Ele gosta de bis, né? Ah, vou falar da marca mesmo, que se foda, eu gostaria que isso estivesse patrocinando.
Lacta, vem,
vem, vem, porra, porque o moleque só come essa porra.
Manda a caixa de bis,
ele come bom, cara, também. Muito bom.
É, e aí ele come bis e biscoitos, na real, ele gosta desses biscoitos integrais, né? Uhum. E tal, que dá, é açúcar pra caralho, mas beleza, pelo menos o bagulho é integral. E aí, porra, a gente às vezes compra aqui chocolate, compra doce de leite, compra esse bagulho. E aí alguém passa aqui assim, aí ele pergunta o que é, fala, doce de leite, quer? Pra que você tá perguntando se ele quer? Ele nunca comeu doce de leite na vida. Ele olha pra doce de leite e fala, não, é.
Até porque é um caminho sem volta, tá?
Aí você não pode. Aí rola um negócio assim. Ah, é porque você não provou. Quando você provar, você vai adorar. Não deixa provar, ô caralho. Pra quê?
É igual você droga. É igual drogas, né? Se você provar, você vai adorar. Porque é delícia, né?
Não, é. Porra. Vamos lá. Então, come essa colherzinha daqui. E se você gostar, você pode comer a porra do pote inteiro. Não, cara. Você vai. Você tá arrumando um problema pra você mesmo. Porque daqui a pouco você vai ter que negar o bagulho pro moleque. Se o moleque ficar. Ele já enche o saco por causa da porra do bis. Entendeu? Imagina se ele gostasse de todas as outras besteiras que tem disponíveis na casa.
Você tá louco. Essa parada de oferecer comida pro filho dos outros, se meter na vida dos outros, isso pra mim é de uma violência tão, tão grande que eu tenho dificuldade de não responder violentamente. Porque, assim, já aconteceu muito. O Dante, como a gente falou também lá no programa de alergia, o Dante também, ele também era alérgico, né, a PLV. E a gente sempre teve um controle, né, assim, esse primeiro ano de vida, segurando ali, primeiros dois anos, segurando açúcar e tal, tentando dar um negócio um pouco mais balanceado. E sempre quando alguém via oferecer um bagulho muito escroto, tipo, sei lá, meu irmão, ah, Dante, você quer comer Cheetos, tá ligado? Cheetos bola, pra você nunca mais parar de cheirar a Cheetos bola de na
sebo,
sua vida.
Aquela bola de sebo, que não é chocolate, aquela porra.
Parafina, cheio de parafina. Quer um guarda-chuvinha aqui do Satanás? Ô, oh, caralho. Aí eu falo, não, ele não come isso e tal, não sei o quê. Tá, é muito novo, não tá comendo isso.
Como
aí não.
Como assim
não, sei
não
quê.
Come?
Tadinho dele.
Cara. Que mas, maldade. Poxa.
Aí já começa a fazer voz de idiota, falando com o seu filho, ignorando a sua presença, fala assim, nossa, mas papai é muito duro, né? Poxa vida, não deixa, tadinho, vai aguar, aguar o caralho! Que é aguar? Não sei o que é isso!
Ou fala com você na voz da criança. Ah, papai, deixa também, eu comer, né? Papai. Gente, dá
isso,
uma
vontade. Isso é muito perturbador.
É muito.
Isso é muito perturbador,
você
cara.
Fala comigo,
muito perturbador.
Com uma voz de criança, não, tem que internar, meu filho. Né? Tem que internar, é isso. Tem que internar. Ou interna ou libera a violência, porque é muito difícil. Né? Agora eu vou fazer um voto empático e um relato, porque a gente na família tem uma pessoa que... Não só. Essa pessoa, por exemplo, tem um armário na casa que é só de doce para dar para as crianças escondido. E não só ele dá doce, como ele,
isso tem cara
como
de
ele dá açúcar. Açúcar na colher.
Puro?
Puro.
Que
é
isso?
Porque aí você vai na fonte da droga, do vício e da criação do vínculo, né? Assim, é criar o vínculo.
Já é o crack
já
logo.
É o direto tá no crack. E aí, assim, mas aí eu vou contar brevemente essa história para falar como é que a questão da empatia. Eu lembro que quando o nosso filho chegou, eu sentei com o Vitor e falei, é da família dele, né? Eu falei, você vai pontuar de que se isso acontecer, nunca mais vai ver o neto. E nós temos o privilégio e o esforço do caralho, assim, do trabalho, de assumirmos de que nós não iríamos nunca depender e nós não confiamos. Então nunca fica lá, nunca ficou, nunca dormiu, nunca dormirá.
Uhum.
Mas isso é um esforço, porque... A vida teria sido muito mais simples se a gente pudesse ter confiado, pudesse ter contado, porque é quase que uma barganha, assim, já que você precisa de mim, eu posso fazer isso. E aí, quando eu falo que isso vai gerar empatia, é no sentido de que, infelizmente, tem uma porrada de gente que precisa da mãe, precisa do pai, precisa da tia para ficar, e a partir do momento que essas pessoas estão cumprindo um favor, ah, já que eu fico com seu filho, eu vou dar isso sim. Eu dei pra... E outra coisa muito bizarra que é, quando é mãe, né? Quando é avó. eu dei pra você, você não morreu. Porque parece que assim, se eu te dei um copão de Nescau todo dia antes de dormir e doce antes de dormir, tudo que não presta da vida, e você não morreu, você dizer que seu filho não pode comer, você tá negando a criação que eu te dei. E aí tudo gira em torno da pessoa. Ou pior, eu pois falo é. Isso, cara.
Automaticamente torna você uma pessoa ingrata.
E outra coisa, né? Que é bizarra, a gente também segura pra caraca que a alimentação do solzinho. E aí todo mundo fala, ai que lindo, vocês também não comem? Eu falo, não, eu como, mas eu como até escondido. Porque eu tenho consciência de que eu tenho um monte de vícios. Eu sou viciado em açúcar, sou viciado em massa, sou viciado em uma porrada de coisa. Pô, eu não quero que meu filho seja viciado. Eu reconheço isso, né? A minha alimentação é cagada em vários aspectos. Pô, meu filho não precisa herdar, né?
Eu tenho em casa uma mãe diabética, né? Em casa, pode dizer, na casa dela, né? Tenho uma mãe diabética e duas irmãs que adoram besteira. Eu também adoro besteira. Adoro comer todo tipo de merda possível. E eu já deixei o Noah lá várias vezes. E teve uma vez em específico que ele chegou lá. Aí na manhã do dia seguinte, eles raramente me ligam pra resolver qualquer tipo de coisa, porque minha mãe simplesmente tá com ela, tá de boa, ela tá resolvendo. Se não tiver quebrado nada, ela não vai me ligar. Não posso reclamar disso. Mas uma vez ela me ligou. Aí, pô, como assim? O que que tá acontecendo? Que um moleque matou alguém ou morreu. Fudeu. Aí peguei o telefone. Não, Thiago, que o Noah tá com a diarreia. Falei, ué. O moleque tava bem pra cacete. Quem, como assim?
Que entrou aí pra tá saindo assim?
Não, ele tá bem, ele não tá mal, não. Mas é que ele tá com a diarreia. Ele comeu alguma coisa que você. Mamãe, ele comeu o que ele come sempre: brócolis,
15 bananas.
Banana pra caralho. pão, comeu todos os tipos de legumes que você pode imaginar que tem numa casa, normalmente. Então ele comeu comidas saudáveis e. No máximo uma besteira ou outra. Então, tipo, o que ele comeu aí? Ah, aqui ele comeu macarrão ao molho branco, comeu chocolate. Mãe, o Noah não come chocolate. Não, mas ele comeu um pedacinho de chocolate. Tá, mas o quê? Ah, comeu pudim também, comeu pudim. Comeu pudim. Tá, mais alguma coisa? Ah, de vez em quando ele come os biscoitinhos também, mas é assim, só de lanche. Mãe, mas o quê? Mas o quê? Ah, ele pediu iogurte.
Nossa.
Aí eu fui no mercado e comprei iogurte e, não vou falar o nome, leite fermentado. Falei, mãe...
Dá merda quantos, se falar.
Quantos bagulho de leite fermentado esse moleque tomou? Ah, ele tomou um de manhã, um de tarde, um de noite. Falei, caralho, mãe! Quando eu era moleque, se eu tomasse um durante o dia, tu brigava comigo. Eu tinha que tomar metade só. Que era pra não morrer. O moleque vai se desfazer em merda. Óbvio. O moleque tomou 3 bagulhos de leite fermentado. Mais iogurte, mais pudim, mais macarrão. Ou seja, você entupiu o moleque de açúcar e massa. Óbvio que essa merda tem que sair. Aí ela... Não, e o pior é a pessoa que, pô, é mãe, que entendeu tudo isso, sabe, né? O que ia dar merda. Sabia que ia dar merda, né? Ela realizando assim, né? Acho que eu... Passei na parte do biscoitinho. Fantástico, ela falou. Porque ela falou isso de verdade. Ele não precisava comer tanto biscoito, né? Porque toda hora ele pega biscoito. Caralho, não, mas não foi a porra do biscoito. Foi a caralha toda. Entendeu? Mas ela não faz. Óbvio que eu sei que ela não faz por mal e tal. E eu falo com ela. Peço pra ela regular. Verdade,
é até mesmo ela querendo dar... Primeiro que é uma questão
não, e é uma coisa dela querendo mesmo. Dar coisas que ela não podia me dar.
Isso é uma parada.
E também tem o erro também do conhecimento. Minha mãe, por exemplo, obviamente que nunca deu.
O que? Mas... O Guaraná pra diarreia?
O Guaranazinho. Guaranazinho. Guaranazinho refrigerante, ele é saudável porque é de Guaraná, pô. Não é uma parada
claro,
artificial.
Claro, é natural.
É de Guaraná. É natural do Brasil, brother.
É natural e patriota, porra. Tu quer coisa melhor, cara? Porra.
Aí nisso, mas acontece, é ignorância, né? Realmente a pessoa não sabe. E inclusive ela quer dar, como você falou agora, ela quer dar algo que quando a gente era criança ela não tinha condições. E hoje ela tá conseguindo. Então, pô, é felicidade dela em dar pro neto.
Sim,
não é nem
sim.
É felicidade do próprio neto.
Cara, eu vou ler uns comentários aqui, que tá cheio de comentário aqui no pessoal dos apoiadores supimos estão vendo aqui na gente na live. Tem uns comentários muito bons aqui. Vou só dar uma leitura aqui rápida. A Beth Sacon falou assim, ó, o lance de comida geralmente gera muito estresse porque ultrapassa o bom senso. As pessoas parecem que têm prazer de oferecer algo que os pais falaram já que não quer dar, tipo açúcar. Aí a Laura apareceu, Laura que gravou junto com o Marco aqui, então ela também tá acompanhando a gente. E aí o Ney chegou e falou uma coisa que pra mim é genial, cara. Eu vou adotar isso pra minha vida. O Ney botou assim, uma pessoa falando, né, reclamando, olha pra ele, tá olhando o bolo com vontade de comer, tadinho. Aí ele falou assim, eu respondi desse jeito. Ela olha assim também pra uma barra de sabão. E é isso. É isso.
Muito bom.
Ah, e tem outra coisa. A Laura botou um negócio aqui que também é foda, porque acontece também. Ela botou assim, que não sei se vocês já falaram aí, mas cuidado sobre o dizer que é um segredo, né? Então, tipo, dá um doce, mas fala, ó, não conta pra mamãe não, não conta pro papai que é segredo. Yeah. Toda gente.
Meu pai faz isso direto, fazia, né? Porque a gente, porra, no médico. Ele tá, porra, dava goiabada, dava... Eu nunca vi, mas eu suspeito com alta probabilidade de certeza que ele já deu um Coca-Cola pra minha filha. Sim. 99.9999%.
Graças a Deus, o Noah via a borbulha e já dá uma, faz uma carinha de nojo. Graças.
Às vezes minha mãe fala assim, eu vou com as crianças ali na praça. E pega minha sobrinha e meu filho e vai dar uma volta na praça. Quando volta, o moleque já tá com a boca azul, uma sacola cheia de doce, porque vai naqueles lugares que tem... Pega doce a granel, tá ligado? Vai lá, aí pega bala de goma, pega não sei o quê, dois pirulitos azul, três sorvete azul, porque é tudo azul, né? Tem que ser tudo azul pra ficar com a cara toda azul. Aí caga azul 2 dias, vai embora pra mãe. A mãe fala, o que você deu pro menino que tá cagando verde aqui? Falei, verde não, é azul. E aí é isso. E aí o problema é o que o Bruno falou, eu deixo ele direto com a minha mãe, porque às vezes ele vem pra São Paulo, dia de semana eu trabalho e ele não consegue, porque ele tá morando em Ubatuba de novo. Vem pra São Paulo, não consigo ficar com ele durante o dia, minha mãe fica com ele e tal, não sei o quê, e tem essa barganha que ele falou. Mas na hora de ficar com ele pra você, eu posso fazer o que eu quiser, mas agora eu não posso. Deixa eu agradar o menino? Eu falei, mãe, eu deixo você agradar o menino, mas não precisa encher o moleque de coisa azul. E de doce, dá assim, livre, sabe? Chega na loja de doce, pega o que você quiser. Não é assim, eu não crio ele desse jeito. Senão ele acostuma, ele quer fazer comigo, entendeu?
Cara, eu não sei como é que foi pra vocês. Agora, final de setembro, tem Cosme e Damião, né?
Ah, é verdade.
Sim, sim. Eu não sei se vocês saíram na rua nesse dia.
Ela tá isolada?
Graças a Deus pra você.
Ou pior, né?
Não.
Tá isolada sem nenhuma...
Exatamente. Não pegou o doce. Eu fui tirar o moleque de casa. Não, você pegou o doce da família, né? Foi pegar doce da família? De boa. Ainda é menos doce do que o Noah em meia hora na praça pegou.
Isso é verdade.
Moleque, você não tá entendendo. Aqui, eu moro numa área que é muito, muito, muito residencial no Rio de Janeiro. Uhum. Não tem nada de comercial, a não ser alguns barzinhos, mercado, esse negócio, né? É casa pra tudo que é lá. Não tem nem prédio direito aqui nessa porra. Os prédios é 2 andares, 3 andares no máximo. E aí, o que que aconteceu? Falam, cara, vamos tirar esse moleque de casa só um dia só, porque ele ficou em São Paulo 2 meses, 2 meses ele não saiu do apartamento. E aí é foda, né? E a gente tá tentando flexibilizar da melhor maneira possível, levamos ele pra praça, e aí a gente lá colocou ele pra brincar só com crianças conhecidas, né? Com amigos, que aí a gente, na pior das hipóteses, alguém espirrou lá, já todo mundo já se comunicou no WhatsApp, meu filho espirrou aqui, vê como é que ficou o teu. Entendeu? E as crianças de máscara e tudo mais. Mas, maluco, é uma praça ligeiramente grande, né? Você não tá entendendo. Eu passava um carro, porque aqui as pessoas não passam mais andando, né? Dando doce. Os caras com passando de carro. E sério, os mal passavam, parecia que estavam jogando dinheiro, assim, ó. Sabe qual é? Quando você passa tacando dinheiro, os malucos estavam jogando doce, maluco. Os caras não tinham tempo nem de catar o negócio, que as crianças já estavam metendo a mão por dentro do carro, que assim, tipo ataque zumbi. Eu falei, caralho, nossa, o que é isso? E aí o Noah nunca tinha pegado doce na vida. E aí ele tava, tipo, de boa, assim. E aí as pessoas que estavam dando doce viam ele não correndo. E aí as pessoas saíam do carro só pra dar... Eu falava, não, beleza, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar ali porque ele tá de boa, né? Ele não tá vendo. Aí, porra, vai ver as crianças pegando doce. Vai acabar comendo um ou outro dos amiguinhos que estão ali. Mas tudo bem, tá tranquilo. Vamos lá. Aí, porra, ele não pegava o doce. Aí a pessoa saía do carro, mano. Fazia questão de sair do carro pra... Pra dar
ficava
porra
com dó, né?
Pra ele.
Falei,
eu falei, porra, não, tá bom, beleza. Ai, mano, passou 20 minutos, meia hora, o moleque já ficou na sagacidade, passava um carro, o moleque já ficava de olho já.
Já fazia o olho do gato de botas, né?
Moleque, teve uma que eu tive que dar um esporro nele, porque ele quase atravessou a rua assim, tipo, foda-se.
Que isso,
tudo bem que
cara.
A rua era. A rua fecha em feriados e por acaso caiu num domingo, né? O Cosme Damião. E ele meio que. Já tava, tipo, basicamente atravessando uma rua que não ia passar carro nenhum, mas ele tava, tipo, se metendo. Maluco, eu dei-lhe um berro, o moleque deu uma travada. Ele achou, provavelmente, que ia brigar com ele com a do doce. Ele falou, não, pai, é o doce ali. Eu falei, não, aí tu vai pular na frente do carro e atravessar a rua? Eu falei, vamos lá, eu vou com você, não tem problema não. Eu vou contigo, mas me dá a mão aqui, vamos atravessar. Moleque, quando a gente chegou em casa... Eu olhava, eu falei, fudeu, meu irmão. Porque onde é que eu vou enfiar essas porra? Aí eu fui lavando a porra toda, até aqueles doces que não tem como lavar, eu não sei o que eu fiz, eu joguei na porra do pote, os doces que eram embalados.
Passou no vinagre.
Saí tacando o álcool. Saí tacando o álcool nos doces embalados, falei, fudeu.
Pegou álcool 70, passou na Maria Mole,
gelatina alcoólica.
Eu falei, sabe, foda-se, vambora, se essa bala, se agarrar um álcool nessa bala e o moleque tomar, aí quero que se foda. Aí guardei, e aí, porra, por sorte, mano, por muita sorte, o moleque comeu naquele dia, ficou no 220 até 2 horas da manhã, né? E nos outros dias ele só lembrou de um pote, que era o pote que tinha, acho que era bala pirulito. E aí tinham outros 3 ou 4 potes com outros tipos de doce.
Caraca!
Né? É.
4 potes?
É. Não é um pote de sorvete, mas eram 4 potes. Moleque, e aí eu falei assim, ó, vamos colocar essa porra no armário e vamos fingir que não existe. E aí eu falei, vou fazer esse sacrifício. Qual é o sacrifício? Eu vou comer essa porra.
Nossa,
sem ele ver. E aí eu fui comer. Não, porque tinha os doces ruins pra caralho, né? Não vamos falar, vamos falar a verdade, né? Cosme Damião tem doce ruim.
Pô, doce de abóbora é gostoso.
Não, você é psicopata.
Vai, doce de abóbora, doce de batata doce, doce de batata doce.
Mas eu não vou falar muito sobre não, porque...
É gostoso. Comer uma vez por ano é gostoso. Não
é? Eu achei bizarro que o Dante provou isso uma vez, o doce de abóbora, e falou assim, é gostoso. Eu só falei assim, que isso?
Mas quem é gostoso é você? Mesmo.
Não, o doce de abóbora desse com do Cosme então, Damião, que ele duro, não é, não é gostoso não.
É,
o doce de abóbora...
É, o coração. Eu comi o coração.
O doce de abóbora feito em casa molenguinho, que é gostoso.
Não,
é.
Esse aí tem uma capa de açúcar em volta e o doce de abóbora
essa
é dentro.
Essa porra é merda. Não, essa porra é uma merda. Aquela geleia de duas cores.
Bom pra caralho. Então, que é isso?
Aquilo ali, rapaz, você come uma vez, no Réveillon tu ainda não fez a digestão.
Cara... Quase ainda mesmo não tem nenhum doce ruim, cara. Fico pensando aqui, qual doce?
Que isso, cara? Tem um monte.
São ótimos.
Não, mas teve uns bagulho maneiro aqui. Teve um aqui, teve... Caralho, eu fiquei zoando porque a gente não parou de falar do Rogerinho, né? Porque veio um choquito.
Que isso? Elite, brother? Choquito,
eu falei, caralho, o Grajaú tentando achar que é o Horto. O Grajaú tá achando que mora na Zona Sul.
Pô, o cara investiu, cara. Ele fez o quê? Só 10 saquinhos, mas ele investiu nos 10 saquinhos.
Eu não sei quantos ele fez.
As 10 pessoas que foram contempladas vão fazer propaganda o resto da vida desse tipo.
Vão ficar esperando, não. Foi a Doblô. Vamos esperar a Doblô esse ano de novo.
Mas ó, vamos lá então, vou dar uma de. Vou retomar aqui meu lugar de roxo, vou puxar de volta aqui.
Eu já ia chamar
tá
outro tema aqui.
Tem uma parada, eu não sei, eu acho que eu já contei isso aqui no Tricô, né? Dessas coisas que as pessoas, às vezes aleatórias, às vezes ligeiramente desconhecidas ou completamente desconhecidas, falam, se sentem no direito de falar para as crianças, né, na sua presença. E uma delas sempre diz respeito ao cabelo dos meus filhos, né? Os meninos sempre foram cabeludos e o Gael sempre foi também muito cabeludo. E eu acho que eu já contei isso aqui, né? De uma vez que eu tava levando ele pra escola e tipo, sempre tinha um pai, um pai babaca, um pai otário. É, otário. Acho que é proibido falar isso. Mas um pai que sempre, cara, sempre...
Ele podia patentear, né?
Ele, ele sempre passava comigo pelo Gael e falava assim, vou cortar esse cabelo, hein? Vou cortar esse cabelo. E eu ficava, caralho, bro. E é tipo assim...
O que será que quer dizer
todas as vezes... tem um problema que, tipo, o que causa esse tipo de comentário idiota. Mas ele sempre falava isso e, tipo, meu filho, o Gael não levava de boa. Ele ficava assustado, ele se apertava em mim, sabe? E eu sempre tinha que... A minha desculpa era sempre, tipo, falar pra ele. Eu sempre faço isso quando eu tô num negócio que eu não quero entrar em embate com ninguém. Eu falo assim, não, que é isso, né, Gael? Você gosta do seu cabelo grande e tal, não sei o quê. Papai não vai deixar. Mas, cara, sempre. Tipo, e o bagulho ia escalonando até que a última vez ele falou assim, vou trazer uma tesoura aqui amanhã pra cortar esse cabelo. Aí ele me apertou muito forte, o Gael. Aí eu falei assim, não vai não, porque se ele trouxer, o papai não vai deixar, vai jogar fora. A vontade é falar assim, vou enfiar no cu dele essa porra dessa tesoura. Mas eu falei assim, o papai vai pegar e vai jogar no lixo. E aí ele ficou mais tranquilo. Aí eu, tipo, acho que quando eu falei um pouco mais enervado, o cara sacou e nunca mais falou sobre esse negócio de cortar o cabelo do meu filho. Mas que é um absurdo você achar que você tem direito de falar um negócio desse. Ou, tipo, dizer assim, vou roubar você da sua mãe. Meu irmão, que porra é essa? Tu tá maluco? Falar uma porra dessa, cara, pra criança.
Mas ô, Thiago, ia entrar no outro exemplo que eu ia dar, que é essa coisa de dar susto em criança. Até pais fazem isso, né? Mas geralmente quem faz é tio, avô, sei lá, de usar algum trauma da criança, um medo que a criança tem, e ficar instigando esse medo. Então a criança tem medo de barata. Ó, barata aí! Ou então aquele meme lá do... Que eu acho engraçado pra caralho, mas não deviam fazer. Que é o do Gustavo Lima. Ô, Gustavo Lima aí! Ô, Gustavo Lima, vai te pegar aí. A criança vai sair correndo com medo. O Gustavo nem sabe que é Gustavo Lima. Mas, assim, eu acho uma puta sacanagem fazer isso com as crianças. Porque as crianças não sabem o que é, não entendem o que é, saca? É tipo querer criar... curar a alergia colocando mais do que a criança tem medo. É o que ela não pode comer. Tem alergia de leite? Toma aqui Nescau e come esse pudim aqui que você vai sarar. Não é assim que funciona. Mesma coisa com medo.
Tem medo de nadar? Vamos te jogar aqui no rio rapidinho.
Isso. Tem medo de escuro? Vai ficar a noite inteira nesse quarto escuro aí pra até aprender a não ter mais medo. Caralho, a pessoa vai ter medo de escuro o resto da vida.
Uhum.
E tem muita gente que faz isso, faz pegadinha. Até teve uns anos atrás um cara que foi responsabilizado, né? Que o cara gravou o filho dele. Ele deu tipo um Kinder Ovo pro moleque, só que dentro do Kinder Ovo era um ovo de galinha. Uhum. E aí o moleque foi, mordeu, e o cara gravando tudo. Aí o moleque mordeu, era um ovo, o moleque começou a chorar, e o caralho, essa porra desse vídeo viralizou, apareceu na televisão, passaram no Pânico, sei lá. E o cara foi responsabilizado pelo Conselho Tutelar e o cacete.
Porque... Legal, o pai otário podia ouvir isso, né?
Cara. Então, porque esse tipo de gente que você tem que chamar de otário, porque esse pai é um otário, tá usando o próprio filho, tá usando os traumas, vai fazer o moleque ficar com puta trauma pro resto da vida, de não poder confiar no pai, que é a pessoa que ele mais devia confiar na vida.
Pois é.
E aí fica dando dessa pra fazer graça na internet, fazer graça pros outros. Vai se lascar, né, meu?
Mas sabe o que eu fui pensando? Eu fui acolher a criança lá que acordou e voltei, peguei o finalzinho da história do Thiago, né, em relação ao cabelo do Gael. Sozinho, quando tinha cabelo grande, também ouvia isso. E aí eu lembro dessa conversa até com a Anne, trazendo aqui o espírito da Anne presente. Que ela eu lembro que ela me contou essa história, o Sol e o Gael tiveram cabelos grandes.
Peraí, que a Anne tá viva, tá, gente? A Anne não morreu, não. Claro, não precisa trazer o espírito, pelo amor de Deus.
Estou evocando a entidade, Anne, para a conversa, que mesmo não estando fisicamente presente, entendeu? Quase uma. Eita, desculpa.
Aí, ó, falou em espírito aí, ó.
Chamou a Anne muito alto. Chamou a Anne alto demais, ela já deve estar descendo as escadas nesse momento.
É essa força da natureza mesmo, entendeu?
É
isso aí. Mas eu lembro dela, assim, a gente teve uma conversa, Thiago também, nós três, sobre essa dor, né, de essa extensão de saco. Mas aí eu vou trazer uma reflexão que a gente tem feito muito aqui em casa. Existem essas pessoas super otárias que fazem isso com os nossos filhos e com as crianças em geral, e até fico pensando muito nisso, mas assim, o como também nós não somos os otários, porque às vezes a gente fica assim, em prol de não ser grosseiro, de não, assim, não cortar a relação com essa pessoa, de não dar um fora de primeira, a gente fica sendo essa pessoa que vê o nosso filho na nossa presença sofrer esse tipo de coisa e a gente pensa, pô, não, mas eu não vou ser indelicado com a pessoa.
Deselegante.
Eu não vou ser deselegante com a pessoa em dizer isso de cara. E aí eu fico pensando isso, assim, na vez que fizeram essa palhaçada com o Sol, também, eu lembro, assim, do olhar dele pra mim, tipo, esperando uma reação. Tipo, eu sou o adulto que protegerei-o. proteger ele nessa situação. E aí eu não protegi na primeira vez, na segunda, na terceira, eu falei, caraca, tipo, essa foi, assim, com medo de traumatizar o adulto idiota, eu traumatizei meu filho.
Você desaponta seu filho.
Aí assim, não faz sentido, uhum. se alguém aqui tem que ser protegido é a criança, se alguém aqui tem que ser desapontado é esse idiota. A gente tava conversando com o Thiago, né, um pouco mais cedo, sobre vacina. Sim, essa situação da vacina que é super necessária, não estou fazendo um movimento anti-vacina, não é isso. Mas assim, como que esse momento da vacina a gente se sente tão frágil, porque eu que deveria ser o protetor do meu filho, estou o levando para um lugar onde ele vai ser, né, tipo, furado lá, machucado. Ele não entende ainda que isso é, tipo, um bem para ele.
Uma coisa que vai fazer bem.
E como é confuso para a criança, por mais que a gente defenda a vacina, como é confuso para a criança se ver nessa posição. Eu estou com meu pai, ele está me levando, ele está me segurando para alguém me machucar. Só que tudo bem, a gente está falando da vacina, que é uma coisa super necessária, ok. Mas a gente reproduzir esse momento em outros lugares da nossa vida, pô, tipo, tem um adulto babaca ameaçando que vai me roubar. Tem um adulto babaca, e a criança muitas vezes não tem noção de que é uma brincadeira. Então, quando fala pro Gael, eu vou pegar uma tesoura, eu vou cortar seu cabelo... Cara, é extremamente violento, né? Uma vez a gente tava na rua com o sol e a mulher falou, deixa eu segurar ele no colo, não era nem tempo de corona, eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Eu falei, não. Ela, então eu vou roubar ele pra mim. Aí eu tava tão pilhado, irado, sem dormir, que eu comecei a gritar. Falei, gente, socorro! Essa mulher acabou de dizer que vai roubar meu filho! Gente, socorro! Socorro! Aí algumas pessoas na rua pararam, falaram, o que tá acontecendo? Eu falei, gente, desculpa, porque ela tá dizendo pra roubar meu filho. Ela, eu só estava brincando. Eu falei, mas isso não se fala nem brincando. Então a senhora vai aprender que nunca mais você vai parar uma pessoa...
Caraca, mano, muito bem.
E vai
bem.
Dizer, mas assim, eu tava num momento totalmente ariano, explosivo, sem dormir, faz uns 5 dias. Mas cara, talvez essa tenha que ser a nossa reação. Tipo, tu tá sendo maluco? Então vamos tratar como maluco. Vamos tratar como uma pessoa escrota, entendeu? Você tá, tipo, você tá ameaçando, dizendo que vai roubar. Essa do, vou roubar você da sua mãe. Cara, vai tomar no... Desculpa. É, entendeu? Faz isso, porque pra criança, ela não tá entendendo que é uma brincadeira. Ela tá entendendo que você está avisando que vai roubar ela e o seu pai e a sua mãe não estão fazendo nada. É bizarro. Desculpa, tá, gente? Foi explosão.
Não, cara. É bizarro demais.
Eu tenho essa coisa do cabelo. Eu já falei até aqui uma vez o negócio do o Noah queria deixar o cabelo crescer. Ele não decide ainda, né? Ele agora quer deixar o cabelo crescer de novo. Aí, só que o Noah, ele não é tipo o Gael e o Dante, que tem cabelo pra cacete, né? Ele tem pouco cabelo e vai crescendo devagar. E aí ele quer deixar o cabelo dele crescer, mas há um tempo atrás o cabelo dele tava grande. E aí ele ainda tinha escola e tudo mais, né? E lá as crianças brincavam com ele e tudo mais e tal. E aí provavelmente alguns pais falavam algumas merda também. Só que o que acontece? Diferente do caso do Gael, ninguém nunca falava isso na minha frente. Por um simples motivo, né? Quem tá vendo no vídeo...
Sabe que tem um momento colene aí.
Né? Tem uma questão. Tem uma questão. Ninguém nunca falou pra mim, porque, né? Primeiro, eu tenho uma barba gigante. Segundo, eu tenho um cabelo que bate quase na minha bunda. Né?
Você tá às falando vezes só que, pra se exibir,
que
né?
As pessoas... Não, e às vezes que alguém... Eu já vi pai brigar com o filho. Não, eu já vi pai brigando com o filho. Por causa de cabelo, não, vamos, tipo, vou levar o moleque, o cara falando assim, não, a gente vai agora no barbeiro, vai no cortar o cabelo, o filho falando não, e o cara, tipo, não, você tem que cortar o cabelo pra você ficar que nem homem, não sei o que, blá, blá, blá,
gente,
blá, 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 blá.
Thiago, Roberto, agora na quarentena, o que eu mais vi foi gente falando isso, porque como tava tudo fechado, né, e tudo mais, as pessoas ainda tinham vergonha na cara, não estavam saindo... Muita gente falando, não, é um absurdo, meu filho está com o cabelo enorme. Aí eu ia ver a foto da criança, o cabelo, tipo, não tava nada enorme. Porque não, enorme
2 centímetros
é tipo
de cabelo.
Isso, né? E aí, outro dia uma mulher falou, eu não tô conseguindo fazer nada, eu tô fazendo uma trança nele. E eu não deixo ninguém ver. Lembrei logo da foto do Noah, porque ele chegou a fazer uma trança daqui, né? Tipo, do início da cabeça, e ficou linda. Aí eu falei, cara, que bizarro essa imagem.
É, ele quis fazer porque a Maíra fez em mim, aí ele falou que ia fazer igual.
Pô, ficou show de bola, foda, mas eu pensei isso na época, né? Tipo, ah, uma vez falaram pra mim, acho que falaram isso pro Gael também. Ah, é uma menina? Eu falei, não. Ah, então corta o cabelo, né? Porque senão não tem como a gente saber se é menino ou menina. Eu falei, mas você tem que saber por quê? Que meu filho é menino ou menina. Vai dar um presente? Sexista? Pelo menos, gente, se fosse alguma coisa, né? Mas, tipo, qual o sentido de saber? É porque não tem brinquinho, mas tem cabelo grande, a gente pensa logo que é menina. Foda-se também.
E eu vi, né, no caso do Noah, o quão isso influenciava as crianças em volta dele, porque todas as crianças em volta dele provavelmente eram, como é que eu posso dizer? Sei lá, eram direcionadas a achar que crianças de cabelo grande eram só meninas. E aí eu via como é que eu posso dizer, a interrogação na cara da maioria das crianças quando elas me viam de cabelo grande. Uhum. Porque como eu ia trabalhar, né, eu levava depois no movimento de ir trabalhar, eu geralmente estava com o cabelo preso. E aí um dia eu cheguei com o cabelo solto, e as crianças ficavam tipo assim, ué, mas você tem cabelo muito grande. Mas você não é o pai do Noah? Eu falei, sou. Ah, mas você é menino? Eu falei, sou. E você tem cabelo grande? Eu falei, tenho. E você achou legal? E aí as meninas falaram, ah, não, mas é muito diferente. Eu falei, ah, ué, tem que ser igual, né? E aí alguns meninos falam, não, cabelo de menina, cabelo de menina. Ué, se fosse de menina, o tio aqui não teria o cabelo grande, né? Se fosse só meninas, então, eu tenho cabelo grande e sou menino. Então, tem alguma coisa aí que a gente tem que discutir. E aí, nessa hora, eu falei para a professora que ela tinha que... Falei, ó, entendi. Tá na mão de vocês começar a ver essas coisas aí, uhum. Né? Porque eu não posso ficar aqui porque eu tenho que sair. Tenho que ir trabalhar. Mas vocês que vão ficar aqui com eles, eu acho que vocês já podem começar a dar exemplos de crianças, meninos que têm cabelo grande e meninas que têm cabelo curto. Né? Pra você não ter que forçar as mulheres a ter cabelo gigante, né? Simplesmente porque a sociedade quer.
Mas essa é outra coisa que eu queria falar. Porque assim, a criança, ela é um reflexo da criação que
do
ela
meio,
tem,
né?
Do meio, do ambiente. Agora, adulto que fica com essa palhaçada com criança, de ficar, cabelo
não, por isso que eu não fiquei puto.
Tá usando cor de roupa, mas isso que a gente tá falando aqui de comportamentos que os adultos devem evitar com o filho dos outros. Essa coisa de, tá vestindo cor de rosa, isso é cor de menininha. Ah, menino brincar de cozinha, brincar de boneca, isso é coisa de viadinho. Você sabe que é viadinho e fica nessa história? Que assim, a criança não sabe, pra ela é mais uma brincadeira, pra ela é o cabelo do jeito que ela gosta de usar, pra ela é a roupa do jeito que ela gosta de usar. Só que o adulto babaca, otário, fica nessa, colocando nas costas das crianças, isso mais, assim, e pra atacar também o pai, porque é essa coisa, né? Daí eu vou falar aqui pra criança pra ver se o pai se liga de que ele tá, que o filho dele tá meio viadinho com essa roupa, que é um comportamento execrável. Esse é muito pior do que aquele que eu tava brincando no começo, aquele negócio de time, de brincar com time, o caralho.
Sim, claro.
Esse de você jogar em cima da criança uma sexualidade que não existe, ou um comportamento que você não sabe como é que ela foi criada, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe dela, você não sabe a liberdade que ela tem dentro da casa dela, e você fica colocando as suas frustrações em cima da criança, saca? Então esse é outro comportamento execrável. Então perguntar assim, e as namoradinhas? Esse aí daqui a pouco já vai estar aí, hein? Prende suas cabritas, que pipi, esse papo que
porra,
não tem
isso aí
mais lugar
é...
hoje em
não
dia,
tem.
Tá ligado? Só que você vê diuturnamente acontecer, velho.
Quando a otarice é muito grande, eu, inclusive... Gosto de mentir, que é pra humilhar mesmo. Ah, como assim? O Noah uma vez tava na praça brincando de cozinha, né? Aí não sei o quê. Aí um pai falou, não, você tem que jogar bola, porque isso aí é coisa de menina, não sei o quê. Falei, querido, eu sou cozinheiro. Ele me vê cozinhando todo dia.
É bom.
Muito bom.
Beleza? Eu trabalho, esse é meu trabalho, eu sou formado. Porra nenhuma, né? Caralho,
né? É bom.
Eu sou cozinheiro, ele me vê, ele acha fantástico, ele adora cozinhar, adora brincar de cozinha.
Aí seu otário, assim, tipo, tem que acabar assim.
o cara ficou, não, mas não foi essa a minha intenção, não, mas eu tô te explicando que é pra você não cometer o mesmo erro.
Não, mas dá vontade de perguntar, né? Não foi essa a minha intenção. E qual foi a sua intenção? Você poderia me explicar qual foi a sua intenção com esse comentário tipo absurdo, né? Né?
Sua intenção foi ser de otário? Você conseguiu, parabéns. Atingiu seu objetivo.
Toma aqui seu troféu, otário.
Primeiro que o Marco foi um otário tão bom, né, cara?
Veio das profundezas da alma, né, cara?
Caraca, eu inventei a CMV, né? Comunicação muito violenta. Eu não vou aqui também fazer de rogado na frente do Thiago, que é o barão da CNV. Eu vim aqui trazer um pouquinho de ódio pra esse programa.
E o segundo ponto, caraca, brother, uma das poucas coisas que eu ouvi da Eva era, tipo, Eva obviamente tem a piada pronta do Adão, né? Aí, ó, tem
nossa, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Nossa. Sério?
É porque você não é um pai otário.
Acho que nunca vi nenhuma piada da cabrita, tudo mais, do provedor e tudo mais, mas essa da Adão, quer dizer, não lembro, né? Se eu ouvi, eu ignorei, já na minha memória já apaguei, mas essa do Adão me incomoda até hoje. Que, enfim, é uma pessoa, né? Que, enfim, próxima, né? Falou, Você tem a filha Eva, né? Daqui a pouco eu vou gerar o Adão aqui. Porra, para os dois namorarem.
Que falei, isso, cara?
Boa. Nossa, que bizarro.
Na boa. Isso, eu me tremi de raiva tanto na hora. Eu não fiz nada, não fiz nada.
E, inclusive, você a Eva pode responder bebezinho. Assim, ó. Responde assim, ó, não, mas a Eva gosta da Lilith.
Da Lilith.
Porra, é boa, né?
Que é a primeira mulher do Adão.
Eu não lembro se eu respondi algo. Eu lembro só da emoção, de muita raiva que eu senti.
É muito bizarro, né?
É desnecessário, né? Mas isso acontece muito, essas piadas.
Mas isso acho que traz um outro gancho. É claro que em determinados momentos, como até o Bruno falou lá, né? Que tipo, dependendo do dia, se você tá 5 dias sem dormir, você vai conseguir se libertar das suas travas sociais. E mandar um vá pra puta que pariu, por exemplo. É, mas a maioria das vezes a gente aqui... O Marco não, porque o Marco ele tem realmente o pós-doutorado em CMV. Mas assim, nós mundanos, a gente tem esse comportamento mesmo de tipo, não vou ser deselegante com essa pessoa, por mais que ela tenha sido muito violenta e deselegante com o meu próprio filho. Eu que deveria estar, na verdade, protegendo meu filho. E eu vejo que isso é uma coisa que é muito normal na sociedade, né? Porque, e eu tenho pra mim essa teoria de que isso só acontece de fato, esse mecanismo só acontece dessa forma, porque a sociedade não enxerga a criança como um ser humano digno de respeito. Ela acha que a criança é um negocinho ali que vai fazer, que enche o saco e que depois vai virar um adulto e você tem que fazer essa
frase
pessoa.
A frase é: criança não tem que ter vontade.
Isso.
Caraca, nossa, eu ouvi isso recentemente. E isso aí tá guardadinho pra a próxima pessoa. A gente vai ter essa conversa de novo com essa pessoa. Quando vier essa pessoa, eu vou vir só de voadora.
Tá ali guardadinho o rancor, né?
Tá guardadinho.
Então, mas eu acho que vem disso, né? Vem desse lugar da gente, tipo, né? Esse caso aí que a gente tá comentando por alto aqui, do problema que eu me envolvi lá com o cara, porque eu só chamei ele de otário, mas ele expunha e humilhava o filho nas redes sociais.
Expõe e humilha.
Ainda, né? Ainda.
Não foi tipo um caso isolado, né?
Todo mundo, tá tudo bem, o cara cria do jeito dele, faz, não, o cara é pai, o cara tá presente, o cara tá fazendo o melhor dele, tá aprendendo, coitado dos erros, agora vai um adulto falar que o outro adulto é otário e, tipo, o mundo acaba e essa pessoa, no caso eu, recebe essa onda de ódio, de seguidores e tal, e, tipo, porque eu me dispus a chamar a pessoa de otário. E o cara faz tudo.
Não.
E, tipo, todo mundo rindo.
A falar a realidade.
É. E, tipo, sabe, as pessoas estão ali dando risada, falando que é assim que você tem que educar a criança, que a criança vai ser forte dessa forma. E você fica assim, cara, é isso que é o grande problema de tudo. Porque ninguém leva em consideração que criança merece respeito. E, tipo, os adultos, sim. Quando você se torna adulto, aí você merece respeito. A não ser, é claro, que você seja gay, preto, né? É, LGBT de forma geral, pobre e preto. Então,
mulher,
assim, aí tudo bem. Agora, se você é homem, branco, hétero, não, aí tu tem que merecer respeito, porque, porra, não pode brincar contigo, não.
Mas, ô Thiago, quando o presidente da República fala que criança pode trabalhar porque ele com 12 anos subia no trator e pipipi popopó, porque ele é o fodão, ele é o capitão, o caralho, ele faz...
Inclusive foi desmentido pela própria mãe?
Exatamente. Mal. E ele faz com que essa galera se ache no direito de achar que tudo que eles fazem é legítimo. Então eu vou criar meu filho aqui, eu vou ficar sacaneando ele na internet, mas é o meu jeito, você tem que respeitar, não dá.
É, não dá.
Eu vou abrir uma empresa de sparring pra contratar esse filho da puta.
Não, cara, mas é surreal, né? Porque aí o Thiago falou uma coisa, né, assim, a lógica desse povo é, eu vou criar meu filho aqui no chicote, que ele vai crescer um adulto sem frescura como eu sou. Mas o cara não aguentou um otário.
Uhum.
Assim, teoricamente, tipo assim, o cara é a própria evidência de que nem ele... assim, do quão frágil é essa masculinidade, do quão frágil é e quão frouxo é essa pessoa. Porque, assim, teoricamente, a primeira pessoa a ignorar qualquer tipo de ofensa seria ele. Porque ele deveria, né? Se pra ele todo o terror psicológico que ele faz no filho não tem problema, ele deveria ter né, assim...
Mas é que projetar é muito mais fácil, né? Criança não reage, criança não... A criança sofre calada, porque ela não vai falar pra ele que ele tá sofrendo, que tá, porque ele nem entende.
Até porque pra ele que deveria fugir, né? Quando caso precisar, chega uma ajuda.
Ele nem entende que é um sofrimento isso, assim.
E olha que é bizarro, é porque eu acho que... Eu não sei se o Marco sabe de quem a gente tá falando, depois a gente
tem que... Eu não tenho a menor ideia, mas eu imagino.
Então, mas é porque, assim... Não, o pior é que, assim, não dá nem pra dizer que ele não sabe, porque nos vídeos em questão...
Ele faz propositalmente.
Se esgoelando de chorar em pânico, porque as coisas lá que depois você vai saber. Mas sobre essa história do criança não tem querer, né, eu tava conversando esses dias até com a Nanda, com a da Pissimama, né, o Thiago também tava, a gente tava falando sobre isso outro dia, que é essa velha história, assim, a criança não tem que...
Não tem que ter vontade.
Criança não tem que ter vontade, né, assim, ah, a criança não tem querer, criança não tem que ter vontade, criança não tem nada, assim, ah, uma criança que não sabe o que quer vai se tornar um adulto que não sabe o que quer. Então, se a gente não apresenta essas... Assim, se a gente não entende, né, os nossos filhos, como nós fomos, né, entendido assim, nós fomos essas crianças que não tínhamos nenhuma voz em casa, pelo menos o que eu entendo na maioria das histórias que a gente ouve de vocês também, que não tinha espaço, não tinha vez, não podia falar. E aí essa geração nossa é toda cagada. Uhum. Esse monte de adulto burro velho que não sabe o que é da vida, que não conseguiu se encontrar, que não conseguiu se achar. Porque, na
sabe
verdade,
se expressar emocionalmente.
Pois não, é. Não tem inteligência emocional, não tem consciência disso. Por quê? Assim, a quantidade de gente que fez faculdade comigo e hoje não está cumprindo aquela função porque nunca se encontrou. Eu dou aula para adolescente. É bizarro. Eu tenho uma amiga que é orientadora educacional e ela fala, assim, ela é doutora em psicologia, maravilhosa também, e ela fala, cara, na minha sala do ensino médio, os alunos entram falando, eu tô com vazio. Assim, eu não sei o que sentir, eu não sei da minha vida, é um vazio, assim, absurdo. E ela fala, cara, assim, as pessoas estão todas doentes. Porque aí você atende os adultos, eles também estão vazios. Então, tipo, a galera tá toda mega doente, e aí ninguém respeita as crianças, então ninguém se respeita, tá todo mundo cagado. Mas a criança não tem vontade, a criança não pode ser ouvida, a criança não pode ter...
Porque tem um nível da questão do vontade que não é bem vontade, né? Talvez eu possa dizer que eu fui criado como uma criança que não podia ter minhas vontades. Eu era uma criança que tinha um poder aquisitivo bem, bem baixo, então algumas vontades elas não podiam ser atendidas. Não era questão de não querer ser atendidas, elas não podiam ser atendidas, né? E isso é uma questão que talvez tem muita gente que acha que vai tornar o filho mais forte, melhor, sei lá, em algum devaneio absurdo da cabeça dessas pessoas. Se você negar alguma coisa que é talvez trivial, que é supérflua, entendeu? Não sei nem como é que é a palavra de supérflua.
Não, na verdade é você né? Negar e causar frustração propositalmente, entendeu? Só pelo motivo de fortalecer a pessoa.
Então, isso é foda. Porque, por exemplo, se seu filho jantou, comeu pra caralho, e ele chega pra você e fala, quero comer de novo, o que que você faz?
Dou mais,
né? Dou outro prato pro moleque.
Come, animal, come.
E aí, não, e aí o que que acontece? O moleque vai lá no segundo prato e, porra, não vai comer o bagulho inteiro. Entendeu? Mesmo que você coloque pouquinho, não vai acabar deixando alguma coisa. Aí você vai ficar puto que o moleque não comeu a porra do segundo prato que tu colocou pra ele.
Uhum.
Entendeu? Aí o que acontece? Na segunda vez que o moleque come a porra de um prato grande pra caralho e chega de novo, pede um outro, faz o quê? Ah, não vou te dar o segundo prato, não. Por quê? Qual é tem um motivo pra isso? Acabou a comida? Acabou a comida? Fala, filho, ó, acabou a comida. Papai fez pouca. Aí você já comeu aqui. Você quer alguma outra fruta? Quer comer qualquer outra coisa?
Quer uma dúzia de banana aqui?
Quer alguma coisa? Não. Não, ó, acabou, chega. Acabou. Acabou a comida pra você. Não vai comer mais.
E o contrário acontece também, né? Se a criança come, não come o primeiro prato inteiro.
Não, já tô
inteiro.
Satisfeita. Não, irmão, não. Vai comer isso aí até o final.
Você vai comer,
acabar.
Vai raspar, que porra é essa?
É, acabar isso aí.
Porque eu, quando era criança, apanhava, aí tem todo esse discurso, o caralho, que é uma merda, né? Criança não tem culpa de que você se fodeu quando você era criança.
É, total.
Ela não tem que sofrer as consequências da criação bosta que você teve.
Você nem precisa reproduzir isso, né? Hoje a gente foi na casa da avó e ele falou... Não, já estou satisfeito. É tão bonitinho, né, cara? Ele tá falando, já estou satisfeito. E aí, assim, todo mundo se chocou, mas você não vai falar pra ele comer mais? Eu falei, não, cara, ele comeu relativamente bem, ele já está satisfeito. Assim, ele sinalizou isso, assim, conjugou direitinho, tudo certinho. Ah, mas você não acha que ele tinha que comer mais? Eu falei, cara, tipo, ele comeu bem, assim, no meu ver, e também mesmo se não tivesse comido, tem dia que a gente não tá afim de comer, mas é sempre essa história de que a criança não sabe absolutamente nada sobre si. É lógico que a gente não vai deixar ele passar fome, né? Ou ele tá trocando, não quer mais comer porque depois ele vai comer o doce ou qualquer outra coisa. Não, tipo, ele comeu razoavelmente bem, mas é muito, para algumas pessoas é muito estranho ouvir uma criança sinalizar alguma coisa sobre si mesma e ser respeitada por alguém. E de fato ele estava satisfeito, acabou ali, ele não pediu nada depois, não substituiu por nenhuma refeição, ele, tipo, comeu bem. Mas é estranho para algumas pessoas, né? Como assim você tá ouvindo seu filho?
Eu sei bem o que é isso, que eu andei engordando aí só de comer resto de criança. Fala, tô satisfeito? Tá bom, meu filho. Vai lá fazer você quer. Aí só um pote no prato. Você fala, cara, eu não vou jogar fora essa comida. Eu vou ter que comer. Aí você
não,
come o seu...
E isso é uma parada foda. Eu não sei vocês, mas eu tenho... O trauma que eu tenho é de jogar comida fora. Odeio jogar comida fora.
Eu como. Todas as sobras do prato, eu como.
Eu também.
Odeio. Eu só janto agora depois que o Noah terminou de comer.
Que é, vai aquele mesmo prato, né? A gente economiza até louça. Aquele mesmo prato.
Só dou uma complementada no prato dele, pronto.
Exato. O que acontece? Eu termino antes, e aí ele vai deixar um restinho no prato. Nessa que você vai pegar o prato pra lavar, você já vai pegando com a colher aqui já comendo. No caminho da pia, na hora que chega na pia já não tem mais nada.
Exatamente, cara. E tá frio, porque a criança demorou a comer o negócio.
Demorou, exatamente.
Mas eu também, engraçado, esse dia eu estava lendo o livro da Elisama, acho que é Por Que Gritamos, eu não lembro agora, e ela fala isso, que ela era o cachorro da família. Porque tudo que sobrava davam para ela, e eu era o cachorro lá de casa, assim, essa ideia do resto, né? Tipo, ó, não cabe mais na geladeira. Ah, dá pro Bruno que ele come. Ou, tipo assim, o resto do prato. Tipo, se você não comer tudo, vou dar pro Bruno, hein? E eu cresci essa criança, tipo, comendo todos... Que já é uma outra história, tá? Porque é uma loja complexa em relação à comida, já é a história toda. Mas eu falo isso com o Vitor. O Vitor fala, Bruno, você não precisa comer, ele não quer comer mais. Mas eu também tenho isso, Berto, assim. Eu tenho agonia, eu não vou jogar fora.
Eu sou a pessoa... Assim, aqui em casa, sempre que sobra um pouquinho, a galera coloca nos potinhos e vai guardando, né? Eu sou a pessoa que levanta na madrugada, junta essa porra toda e come. Junta tudo, pega os potinhos todos. Ah, feijão, macarrão.
Amassa nos bolinhos.
Aí, empadão. Sobrou um pouquinho de empadão, um pouquinho de feijão, um pouquinho de macarrão, um salpicão e um negócio aqui. Junta essa porra toda e vai, maluco.
É igual quando a gente vai no buffet, quando podia ir no buffet, que você fazia aquele prato, você nunca faz em casa direito, o Berto faz.
Exatamente.
Não, não, é aquele, arroz, aquele feijão, prato do buffet. Frita.
Sushi.
Melhor coisa do prato do buffet é arroz e estrogonofe. Aí, se você tá que nem eu, querendo dar uma variada, é arroz integral e farofa e feijoada. Aí fala, caralho, como assim? Não pode misturar uma coisa com outra? Pode sim, vai tomar no seu cu. Um cadinho de empadão, uma carne e pelo menos ali uns 4 maquimono ou qualquer coisa. Qualquer roll desse que tiver ali. Pá. Aí tu fica ali, ó, já fica um bagulho bem, né? Um pedacinho de Alemanha. Né? Um pedacinho de Alemanha, um pedacinho de Brasil, uma massa ali, pá, os japonês, porra, já tô multiétnico ali, já tá, vambora.
Meu Deus. Aqui é engraçado que assim, eu fico de olho também, até porque assim, a gente faz a conta certa da comida. E a conta da comida pra durar até a noite, né? A gente pega ali, sobrou uns 2 bifinhos, a gente sabe que são os 2 bifinhos da noite, que vai dar pras crianças, e normalmente não sobra pra gente. Então eu fico de olho grande ali, tipo, porra, quase torcendo ali. Não, a Maia não vai querer comer muito hoje à noite. A Maia vai deixar esse potinho aqui.
O Thiago chega na mesa assim, quem tá satisfeito?
Já não quer mais.
Olha, você vai passar mal, hein?
Tem certeza que você vai querer esse pedaço?
Cara, quem já quer sorvete de sobremesa?
E pro meu azar, acho que o Danji tá num espirão muito, um estirão, né, muito louco de crescimento, ele tá comendo muito mais do que o normal. E também essa é outra coisa que a gente tem que perceber, né? E, tipo, ele tá com fome, vamos dar comida. Ele é aquele que quero mais, eu falo assim, filho, pelo amor de Deus, acabou a comida. Eu vou ter que fritar um ovo pra você. Eu queria só descansar, cara, pelo amor de Deus. E aí, tipo, não, quero mais. Então eu fico sempre nessa assim, porra, peraí, tá sobrando aqui a papinha da Maia aqui. Papinha não, né? Ela come igual a gente. Tá sobrando aqui o potinho da Maia. Aí o Danji chega e fala, aí o Danji começa a ficar de olho grande na comida da Maia, aí quando a Maia para de falar, eu fico assim, Danji, tá satisfeito aí? Não, pai, a Maia não vai comer mais, não? Aí já dou aquela tristeza, assim, não, filho, ela tá satisfeita. Ah, posso comer? Tá, filho, pode comer sim, tá bom.
E a lágrima escorre aqui no cantinho. Aqui.
Ó, só pra explicar, Noah, hoje, antes de vir pra cá, ele comeu arroz estrogonofe, batata, brócolis e couve-flor. Esse era o prato dele. Um prato que eu comeria e ficaria satisfeito, tá? Só pra explicar. Ele comeu isso, deviam ser umas 7h30, 8 horas da noite. Fui resolver as coisas, fui comer. Fui lá, peguei. Eu tô tentando emagrecer. Tô tentando me segurar, né, na pandemia, essas porra. Aí que eu fiz? Tinha um pouco de purê de batata baroa que eu fiz. E eu peguei um fucking bife. Eu falei, caralho, vai ser isso minha janta. Purê de batata baroa, bife, tá tranquilo, vamos lá. Sentei. Aí o moleque, que é isso, pai? Falei, que isso que é, filho?
Esse negócio Nossa, amarelo, eu odeio isso.
Esse negócio amarelo, eu falei, é purê de batata.
Meleca, filho, de nariz.
Aí ele, posso provar?
Acabou. Pode.
Provou. Me dá mais um pouquinho? Falei, filho, faz uma coisa. Pede pra sua
banana.
Ela tá colocando. Ela tá colocando o prato dela. Pede lá pra ela. Aí a Maíra veio e colocou um potinho que desse de sorvete. Ela colocou o purê e deu pro moleque. Aí o moleque comeu. Aí eu fui pegar as louças todas. Ele olhou pra mim. Ainda tem açaí?
Eita!
Filho, você acabou de comer o purê, cara. Deixa ele chegar no estômago. Ele ainda tá descendo aqui, ó. Tá descendo. Ai, não, me dá o açaí que é pra descer, pra ajudar. Fui lá.
Bebe um copo d'água.
Duas colheres generosas de açaí, né, pá. Tá bom, filho. E aí, quando eu vim pra cá gravar, correndo, porque a Maíra tinha liberado o computador e tudo, ele saiu, né, saiu do negócio, olhando aqui assim, mãe, ainda tem purê?
Caraca, brother, saco de furado.
E aí, uma das paradas que o Noah faz pra não dormir é falar que tá com fome, cara. E aí, o que eu faço?
Não tem como, né?
Falo, não, não vai comer mais não, filha da puta.
Não tem como.
Fala só, vamos combinar assim, ó. Pega a banana, aí é a hora da banana. Pega aquela última banana lá, vai. Mas é a última, filho.
Pode matar, vai lá, mata lá, tá, mata
bom,
com gosto.
Tá bom, aí o moleque vai lá, pega a banana, volta, come, aí beleza. Eu fico imaginando, tem gente que fala que comer antes de dormir, né, pra criança aumenta a chance de ter pesadelo, sei lá qual é, por quê, não sei. Eu falei, cara, esse moleque deve ter pesadelo todo dia. Porque ele só faz isso.
Cara, você falou um negócio aí que me deu gatilho aqui das frases, as palavras que formam uma frase que é a mais assustadora pra mim e pra Ana aqui em casa, que é o que isso? Ou então, o que você tá comendo aí? Aí, puta merda, hoje, sempre acontece, já não, cara, não. E tipo, eu já cometi esse erro de inventar
E pior que não vem sozinho, né? Vem em bando.
Claro, não, eles vêm aqui na gangue, né? E tipo, aqui em casa, eu já cometi esse erro, eu fui muito otário, porque eu falei assim, eu vou mentir pra não levantar suspeita, tava comendo chocolate, eu sei que eu tava no erro, mas eu precisava, pra não matar uma criança, aí eu tô ali mastigando, não, pai, que é isso aí que você tá mastigando? Não, você tá mastigando aí, pai, que é isso aí? É maçã. Aí o Dante, você não come maçã. Aí eu, puta, busted.
Pegou na mentira.
Escolheu a fruta errada,
porra,
né, cara?
Eu desespero, também, né? Podia ter falado banana, sei lá. Busted, cara. Aí eu, não, é um chocolate. Ah, posso provar também? Eu falei assim, tá, né, vamos lá. Tá bom. Você conseguiu desvendar o mistério. Hoje aconteceu exatamente a mesma coisa.
Você fez pra eu merecer, você falou
pra ele. Tava comendo um chocotone, cara. Chegou um chocotone aqui em casa.
Chegou.
De uma paga nós. Não vou falar. Mas mandaram aqui, recebido de chocotone, meu amigo. É a alegria do pai cansado brasileiro, da mãe cansada brasileira.
Tava em outubro, ali, né? Você vê que cada dia mais cedo...
Cada dia mais cedo. A caixa vem assim, primeira jornada, primeira fornada. Assim, que bom que a primeira fornada vem aqui pra casa.
Eu só espero que o meu esteja na transportadora.
Tá, não, pode esperar. Vai chegar amanhã, assim, com você, pra você aí. Aí, tipo, era antes da janta, cara. Era tipo umas 6 horas, assim, eu falei assim, pô, eu vou comer porque tá dando aquele sono. Vou aumentar a glicose aqui pra dar aquele gás final do dia. Vou comer aqui. Aí tô ali comendo, os dois estavam no quarto brincando. Eu falei assim, pô, dá pra eu comer aqui. Aí de repente o barulho descendo as escada.
Ah, dá, sim.
Pai, o que, que é isso aí? Que cheiro é esse aí? Não.
Que ele ouviu o plástico, o barulho do plástico.
Ele sentiu um cheiro.
É igual a apito de cachorro, velho.
Pão mofado, filho.
Ele sentiu o cheiro do chocotone. Eu falei, porra, não, filho, eu tô comendo aqui. Não, deixa eu dar uma provada aí. Aí eu, pô, é que eu volto, acho que eu tô na escola. Pô, deixa eu provar, deixa eu dar uma mordida aí. Aí tá bom, filho, vai lá, come aí. Aí isso foi só o Gael, o do meio, né? O que o Dante tava tomando banho. Não é que o safado me sobe pra contar pro Dante. Foi lá e foi me xisnovar. Ó, oh, papai gangue, tá comendo. E me deu aqui um pedaço. Pô, depois pede lá pra ele. Aí veio o Dante depois. Ó, oh, pai, sobrou aqui, não sei o quê. Aí tá bom, toma aqui outro pedaço pra você também. Mas tudo bem, eles comeram a janta toda, então não teve muito drama.
Aprende a comer no banheiro, cara.
É, eu tenho que
até
me trancar no banheiro.
A porta. Tem isso, né? Essa desculpa pra eu com sol, a gente fala isso, não, filho. Agora tá perto da hora do almoço. Mas eu vou almoçar. Inclusive, ele fala, eu vou almoçar. Não, você promete mesmo, senão você não vai conseguir almoçar depois. Eu vou conseguir almoçar, papai. Você pode acreditar em mim. Porque eu sou essa pessoa, inclusive, né? Eu tenho até inveja de alguém que fala isso, né? Ah, eu não vou comer isso, porque senão eu não vou conseguir almoçar. Eu consigo almoçar mesmo se eu almoçar.
Tranquilo.
A segunda então, almoço.
Assim, igual que a gente fala, ah, eu fico ansioso. Quando eu tô ansioso, eu perco o apetite. Gente, eu ansioso, quero comer reboco de parede.
Esse é o tipo de bagulho que não vale com o Noah.
Cara, eu nervoso, é tipo... quero comer o mundo inteiro. Nada tira o meu apetite.
É sempre com sono, sempre com fome, né?
Esse tipo de desculpa não acontece com o Noah. Essa mulher acabou de comer um frango assado inteiro. Não, vamos aonde, pai? Vamos no churrasco? Porra, não dá. E o filho da puta ainda tá magro, porque tá crescendo, né? Tá esticando.
Não, você imagina... Cara,
pra onde vai essa merda?
Você imagina ele com 13 anos abrindo a geladeira e fazendo igual o Tasmania dentro da geladeira.
Eu vou ter. Esse moleque. Se ele decidir fazer qualquer tipo de esporte daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, meu irmão, fudeu. É. Vou ter que chegar na galera e falar: ó, patrocínio. Senão não vai fazer esporte nenhum. Ah, seu filho vai ser o próximo Michael Phelps. Eu falei, foda-se. Se não tiver patrocínio de comida, não vai ser porra nenhuma.
Não, mas eu falo isso porque eu lembro eu com 13 anos, abrir a geladeira assim e ficar caçando. E aí pegava um pão, colocava tomate com macarrão, com não sei o quê, e tomava um Nescau. E era isso, era minha avó, chegou um tempo que ela falava assim, para de abrir a geladeira, moleque, eu não aguento mais. Porque era isso,
cara, comer arroz puro da panela. Não tem nada, tem arroz, vambora.
Raspar uma cenoura e comer uma cenoura com tomate picado, não me quero o que tinha na geladeira, com maçã, com... Não quer saber, moleque não quer saber o que tem. Não é essa coisa, é o que aparecer na frente vai comer.
É verdade.
Uma coisa que mudou minha vida na hora, né, de assaltar a geladeira, era descobrir que eu podia comer cenoura com casca, que eu tinha preguiça de tirar casca, né? Aí quando eu soube que podia comer cenoura com casca, eu ia, dava lavadinha, acabou, saia comendo direto.
Muito bom.
Mudou minha vida.
Gente, olha, a gente precisa chegar em algum momento no final desse programa. A gente aloprou aqui, estamos falando, aí agora estamos falando de comida, mas a conversa quando é boa é assim, então a gente vai ter que parar por aqui. Ah, só queria fazer um comentário breve aqui, que a Laura tá aqui no chat falando que super se identifica com o Bruno, e ela também não sabe mentir, então ela sempre se mete em encrenca quando tá comendo escondido do filho. Então é isso aí, a gente tá aqui, né, pra isso. E tem outra coisa que ela tá aqui, ó. Tô aqui comendo manteiga de amendoim com chocolate amargo. Por quê? Porque você é inteligente. Porque isso existe aí no Canadá. Se existisse aqui, eu ia estar tá comendo. Porra, também.
Cara, de ser gostoso.
Então, existir aqui existe, só que custa um salário mínimo.
Custa um rim, né?
Mas então a gente vai finalizando aqui essa conversa, que não acaba aqui, né? Ela continua. Se você tiver algum ódio, alguma raiva reprimida no seu coração de coisas que já falaram pro seu filho que você acha um absurdo, manda pra gente por e-mail no tricotepaz@paizinho.com, porque agora é chegado o momento da gente ir lá pro nosso bloco de indicações supimpas.
Indicações supimpas!
Vamos lá então, gente. Marco, o que que você sugere pra gente aí dentro de toda essa sua...
Cara, eu vou dar uma sugestão que esse grupo aqui vai se identificar quando assistir, que é um desenho que tem na Netflix, que chama Sem Maturidade Pra Isso.
Sem Maturidade Pra Isso?
Sem Maturidade Pra Isso. Vocês manjam aquele desenho Apenas um Show? Uhum. Que é o Mordecai Rigby e tal. Sim, então, sim. Quem criou esse desenho é o J.D. Quintel, que é o mesmo cara que fez o Apenas um Show. Só que esse desenho é totalmente focado em adulto, porque os personagens são jovens adultos aí na faixa de idade que a gente tá aqui, de 30 a 40 e tal, e com um filho pequeno. Então é um casal que tem um filho e uma filha pequena, que dividem um apartamento com um casal divorciado, dividem uma casa com um casal divorciado, e eles estão vivendo esse momento de... Tem uma filha pequena, deve ter uns 5, 6 anos. E eles estão nessa coisa de querer ser jovem ainda, querer curtir as coisas da idade com 30, 35 anos, mas tem as obrigações da filha e tem que lidar com um professor super na naueira da escola que eles colocam lá, construtivista, o caralho, que o cara não sabe dar nota. Eles ainda querem ser legais, ainda querem sair na balada, querem usar droga, não sei o que. E isso mostra tudo no desenho, naquele traço legal pra caramba do J.D. Quintel, e as coisas explodem, quando você menos espera, explode alguma coisa. E tá no Netflix, eu peguei pra assistir assim, despretensiosamente, achei maravilhoso, porque a gente se identifica bastante com vários dos dilemas que eles têm. Claro que não, eles exageram bastante, mas é muito legal. Então, sem maturidade pra isso, tá na Netflix. E se a Netflix
tiver inglês... Gente, esse desenho.
É muito bom. Gringo, cabrão!
Não, assiste, é muito engraçado.
Boa, vou ver isso
aí,
cara.
É muito bom,
é muito bom. A minha indicação hoje vai ser, na verdade, uma reclamação barra indicação, que talvez seja uma contraindicação, que é algo que eu não vi ainda, mas eu tô de saco cheio das pessoas me mandando assistir O Dilema das Redes Sociais, ou algo parecido com esse nome aí, que é uma série documental. Dilema das Redes. Na Netflix também. E a galera fica dizendo que tá dando gatilho, a pessoa quer jogar o telefone na parede, e aí já resgatam lá toda aquela questão lá da cumbuca, do cumbuca gate.
Cumbuca gate.
Não, já sei, tamo fodido, a gente já vendeu tudo a nossa vida aqui, eu não quero saber, me deixa aqui quieto, porque...
Não, mas essa que é a fita, quem já vive esse mundo e sabe como funciona, sabe que você é o produto, que estão te oferecendo
tá cagando
um monte de coisa, tá, assim, a gente sabe onde a gente tá colocando nossos dados, e tal, tá alarmando uma galera que não sabia, não tinha ideia de que achava que... Porque assim, no meio desse documentário tem uma dramatização de uma família que é muito afetada pelas redes sociais, então os filhos são viçados e tal, e tem essa dramatizaçãozinha assim. E é muito louco, porque eu mandei minha mãe assistir esse documentário. Minha mãe, puta, vota no Bolsonaro. Tem uma hora que eles falam ali de como isso tá influenciando nas democracias do mundo e tal, e eu mandei pra minha mãe assistir pra ela pegar esse ponto, assim, sabe? De ver como é perigoso ela se basear nas notícias que ela vê nas redes sociais pra formar a opinião dela. Mostra ali no documentário como nenhuma timeline é igual a nenhuma, porque ali todos os algoritmos vão mostrando as coisas que você mais vai se identificar e pá, não sei o que, mandei pra ela. Aí mandei, esperei um pouquinho, à noite ela assistiu, ela me mandou assim, ela falou, assisti aqui o documentário. Falei, o que você achou? Ela assim, nossa, o que vai ser dessa juventude viciada? Eu nem tive coragem de falar assim, mãe, você não entendeu o ponto principal, porque ela se pegou na dramatizaçãozinha que tem no meio. Que assim, eu acho interessante ter, porque tem muita gente que não entende mesmo como funciona e tal.
Boomer não se vicia em internet. Boomer não se vicia em internet.
E ela fala assim, tô até pensando em apagar o meu Facebook. Essa semana tava me mostrando aí.
Olha que seria bom, hein?
Seria ótimo, mas ela tava me marcando num post, maior hamburgueria temática em Guarulhos. Marcando eu e meu irmão no post, tá ligado? Então, assim, não entendeu nada e esqueceu a metade. Foi isso que ela entendeu.
A galera tá falando disso agora do dilema. Agora, se reparar, tá expandindo drasticamente teste do origem de DNA. Acho que é origem de DNA, né? Acho que
aquele que você manda pros caras uma
amostra. Tem umas marcas aí que, sinceramente, eu tô doido pra fazer. Porque isso aí é só questão de tempo. Isso aí não é expandido pra caralho, brother. Isso aí é muito, muito mais invasivo, e com essa informação do que você... Tipo, se ele conseguir uma grande parte da população saber o que, que essas pessoas são doentes, imagina quanto vale essa informação para...
Tem o endereço, tem o telefone, tem o e-mail, tudo. Tem tudo.
Sabe quem é você, sabe que são seus parentes, sabe, pô, toda a sua vida.
Dá o CPF na farmácia. Daqui o CPF, vou pegar um desconto pra você aqui de R$4 pra você. Você dá o CPF lá e já vai pra base de dados da... Que você comprou um remédio pra diabetes tal dia, que não sei o quê. Quando você vai fazer seu plano de saúde lá, os caras, peraí, deixa eu ver seu CPF aqui. tá bom, você vai me dar um gasto filha da puta aqui, não vou fazer plano de saúde pra você. E aí já era.
E falando em plano de saúde, vai vender as informações do meu DNA, por exemplo, que eu posso ser propenso a adquirir uma doença específica, o plano de saúde negar meu plano de saúde. Não sei, tô inventando aqui, tá, gente? Negar o plano de saúde.
É esse o caminho que tem que fazer.
Porque eu sou propenso a gente tá aqui pra essa isso. Doença. Ou seja, isso aí, de levantar dado de DNA, é pra, puta que pariu, vai ser merda pra caralho que vai sair daí. Vamos fazer? Vamos fazer. Porque é isso aí, entendeu? É só ter consciência.
Vamos fazer, era, porque é isso.
Já tô pensando na empresa que vai criar um clone de mim e vender esses órgãos pra mim mesmo no futuro. Mas é muito bizarro, né, gente, assim, você não precisar pesquisar uma coisa, você fala lá. Outro dia eu tava falando sobre um amigo, cara, era um áudio de WhatsApp sobre contando de uma publi de fogão que eu ia fazer. Assim, era nesse nível, tipo, esse meu amigo, ele só mora, né, sozinho, ele nunca pesquisou eletrodomésticos, que ele já herdou, aquele povo rico, né, que já herdou apartamento já com tudo, a família, a desgraça. Uhum. Aí, a gente conversando, eu falei, pô, amigo, que legal, vou fazer a publi disso. E aí, cara, ele mandou um print da tela dele, assim, dois dias depois, ele mandou o print da tela dele, pô, ele estudando francês e fazendo, tipo, lá, a monografia lá da faculdade de direito dele, e a propaganda da desgraça do fogão, que a gente trocou uma mensagem de áudio no WhatsApp.
Eles estão ouvindo.
Ele falou, Bruno, isso é muito bizarro, porque, tipo, é isso. Ele falou, eu nunca pesquisei nada sobre eletrodoméstico. A única vez que você assim, dessa semana, desse mês, dessa vida, que eu falei sobre fogão, foi de você me contando. E eu falando com você, pô, que legal, cara, poxa, que bacana. Aí, tipo, eu falei, é isso aí, gente.
E você acabou de falar aqui no programa, e meus anúncios já estão aqui, ó. Fogão, americanas.com, ponto frio, já estão me mandando aqui.
Então, deixa eu aproveitar, quero falar duas coisas.
Peraí, calma, vamos fazer o seguinte. Fazer o teste com o Buca Gate aqui. Fogão.
Fogão? O que? Você falou fogão?
Fogão, é muito fogão. Fogão, estamos precisando de fogão. Se você estiver ouvindo isso no Viva Voz aí e receber depois coisa de fogão, de anúncio de fogão, manda pra gente no nosso e-mail que eu vou querer fazer essa denúncia aqui também. Vai ser o Fogão Gate do Tricô. Fala aí, ô bonitinho.
Primeiro, eu quero pedir desculpa pela minha péssima indicação que eu fiz, eu escutei, e foi ridícula a indicação, a forma que eu fiz a indicação.
Ah, retratação!
Você. Peço desculpas, estou aqui para assumir um erro grave que eu fiz, perdão. Agora, eu quero aproveitar e fazer uma indicação de uma página que é Utilidade Pública, onde tinha que ter isso, tipo, na rua passando, que é o Dicas Anti-Coach. É a página. Essa página, Dicas Anti-Coach, é necessária para todas as pessoas da humanidade. Porque é boa, ela demonstra o quão ridículo as pessoas podem ser. Eu não consigo nem dizer as palavras. Mas já assina essa e já assina reserva, porque essa página pode cair. Tem muita pessoa que faz hipnose terapêutica, constelação familiar, querer derrubar a página. Aí você vai, já fica na reserva, que cair já sobe outra. E assim vai sucessivamente, porque isso aí tem que ser divulgado.
Ai, 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 tá bom, fica valendo isso daí. Bruno, você tem alguma indicação?
Não, hoje não.
Hoje não, tá na onda do Berto. Berto também não tem, eu nem pergunto mais, né?
Com assilo, mano.
Olha lá, viu? Ele só inclina pra trás, já sei que não.
Mas a hashtag tá pronta.
Posso dar mais uma?
Vai lá, Marco.
Eu tava assistindo ontem um documentário que tá na Netflix também, que é documentário seriado, então são vários episódios sobre um tema geral, que chama The Toys That Made Us. Os brinquedos que nos fizeram, não sei como é que é em português, eu nem sei se tem título em português. Que é, eles pegam brinquedos icônicos dos anos 70, 80 e 90 e eles explicam como esses brinquedos surgiram e por que eles foram um sucesso estrondoso e tal. Então, na primeira temporada tem o do He-Man, tem o do Comandos em Ação, tem da Barbie e tem mais um outro. E aí, tem a primeira temporada de 4, 5 episódios, segunda temporada também, e ontem eu tava assistindo o da Tartaruga Ninja, explicando como surgiu a Tartaruga Ninja, como foi a febre das Tartarugas Ninja no final dos anos 80, começo dos anos 90, e como os caras chegaram...
É mesmo, né?
Não, eles pegam
assim... A tartaruga que é lenta, transformar em ninja, que é algo rápido...
É, então, é muito louco. E conta como os caras transformaram isso em quadrinho, dos quadrinhos virou desenho animado, depois virou brinquedo pra cacete e tal. E é muito legal, principalmente pra quem viveu essa época desses brinquedos que eles estão falando ali, então, do He-Man, do Comandos em Ação, do Star Wars, tem do Power Rangers também, aí tem My Little Pony, Barbie e não sei qual outro que tem mais. E o da Tartaruga Ninja. E, meu, é muito legal, é muito bem feito, a edição é muito legal, eles entrevistam todo mundo que estava envolvido nos processos de criação. Porque, assim, o He-Man, por exemplo, o desenho só surgiu para vender brinquedo, não é que o brinquedo derivou do desenho. Então mostra como os caras desenhavam, o gibi, fazia os caras... O desenho não tinha nada a ver com a linha de brinquedo, que eram os caras mais malvados, a mesma coisa com as Tartaruga Ninja. Então, The Toys That Made Us, no Netflix, é uma série muito legal para quem se interessa, para quem brincou de brinquedo bastante nos anos 90 e 80, e para quem ainda se interessa pelo tema, é uma nostalgia bem legal.
Boa, maneiro. Boa.
Tem a lenda, não sei se é verdade ou mentira.
A lenda da adaga no fofão? Né? Existe, é verdade.
Não. Que o He-Man, na verdade, era pra ser o boneco do Conan que deu errado, aí eles precisavam desencalhar, aí fizeram um desenho. Essa é a história.
Não. Não, é lá eles explicam direitinho, e aí é...
Legal, vou ver.
Vê, assiste, que é muito foda.
Boa. Muito bem, então, estamos chegando a mais um final de Tricô de Paz. Um Tricô de Paz meio catártico, vamos dizer assim, mas não tem como ser meio diferente caótico. Quando a gente chama Marco Melo. Quando é Marco Melo que propõe e conduz a pauta, né? Foi quase um takeover. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Queria agradecer de coração, Marco, você. Cara, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente, é super divertido e é sempre, sempre muito bom ter você aqui com a gente, cara. Fica aqui a reclamação da gente nunca ter sido convidado pro Braincast, né? Mas foda-se também. Jogo na cara logo mesmo, porque eu sei que você, porra, podia estar ajudando a gente aqui, mas tudo bem, eu vou passar.
Se eu mandasse alguma coisa naquela merda, vocês já estavam tudo convidados. É que assim, eu sou só um peão de obra. Ali você tem que falar com Carlos Menino, Carlos Merigo, que é o chefe da porra toda.
Exato.
Que é ele que decide, mas eu vou tentar cavar uma vaga, um assunto paterno ali pra gente falar, ou até qualquer outra coisa aí que você se interessar, me fala que a gente... Que nem eu cavei a vaga aqui, vamos cavar a vaga.
Rapaz, a gente fala de qualquer coisa, irmão.
Qualquer
não
coisa.
Não tem essa, não.
De qualquer coisa a gente tá falando.
A gente para uma semana vendo artigo do Wikipedia e vamos...
Mas isso é verdade, isso, cara. O Berto é o cara que você consegue levar pra falar qualquer coisa. Qualquer merda, química, porra, física quântica, o cara vai falar.
Eu não vou falar com propriedade.
Claro que não.
É isso. Não tem aquele print do moleque jogando xadrez? Essa criança de 8 anos, em 1960, jogou xadrez com os 25 maiores mestres do mundo. Perdeu todas.
Exato.
Você entra lá pra jogar, você não entra pra ganhar.
Mas muito bom, então obrigado, Marcos, de novo. É, deixa aí teu arroba aí pra galera te seguir. Mano, fala lá, vim do Tricô.
Velho, Twitter, Facebook, Instagram, tudo Marco com K, Melo com dois L's, arroba Marco Melo. Se tem uma rede social que eu não sou Marco Melo, essa rede social não existe. Me procura lá que estamos juntos.
Muito bom. E se você quiser mandar um e-mail, a gente voltou com a leitura de e-mails, então é tricodepaz@paizinho.com. Não esquece de dar aquela moral pra gente, segue a gente também no, né, Tricô de Paz no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Diaba 4, menos no TikTok. E lembrando que é o momento chegado, que o Berto tinha prometido, que ele sempre esquece, não consegue falar da porra da hashtag. Qual que é então a hashtag do episódio, cara?
Não, essa tava fácil. E eu vou pedir ajuda do Marco, com a entonação dele, a última palavra.
Lá vem.
Então vai.
Vamos lá. Hashtag não seja...
Otário!
Pronto.
Ai, pronto.
Maravilhoso. Essa lavou é a alma. Mas sabe o que é engraçado, cara? Porque a Beth, no meio da gravação aqui, a Beth sacou, ela botou aqui no chat que tava acompanhando, falou assim, ó, hashtag... Não seja um adulto otário. Então, assim, foi praticamente casado. Acho que
isso
tá.
É exatamente pior que isso. Eu nem li.
Não, eu sei que não. Eu conheço você. Eu sei que não.
Ah, eu tenho acesso a esse chat? Só pra entender.
Tem, cara. Depois eu posso mandar pra vocês.
Como assim eu tenho acesso a esse
você
chat?
Já percebeu que você faz parte desse podcast? Então, assim, tem algumas coisas que você tem acesso. Não.
Você tá. Basicamente, você tá em todos os chats que foram criados por nós, você tá lá.
É isso que eu disse, mano. É isso que eu quis dizer.
Bom, então, gente, muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência. Não quero imitar o Cauê Moura, não, até porque eu tô longe de ser ele. É, mas, enfim, tamo junto.
Vamos chamar ele pro próximo.
Vamos sim, pra gritar. É, um beijo, até
a... Ah, mas espera um programa, pra não ficar dois programas gritaria,
né? É verdade. Cara, o pior que teve gente falando assim, porra, o áudio do Marco tá muito alto aqui, cara. Aí eu tô assim, tipo, não é o áudio dele, é ele, sacou?
Porque vocês não estão entendendo, se for pra gravar mais um dessa de gritaria, eu vou ter que sair de casa. A mamãe acabou de abrir a porta pra brigar comigo, enquanto eu estava falando. É sério.
Mas é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Tchau, tchau, galera.
Valeu, gente. Beijo.
Valeu, rapaziada.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.